Boa noite a todos.
Cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras.
Cumprimento a você, cidadão Jorense, que está nos assistindo neste momento através da rede social Facebook deste Poder Legislativo Municipal. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade Jorense, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Boa noite a todos. Vou ler aqui o Salmo 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração.
Agradeço à vereadora Sandy e solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas,
senhor. Portanto, presidente. Está aprovado. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123 de 2011. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 196 de 2021, referente ao ofício 386 de 2021.
Processo 196 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício número 386 de 2021, encaminhando o relatório das atividades envolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de abril de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 221-2021, referente ao ofício circular 004-2021.
Processo número 221 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, ofício circular número 004 de 2021, encaminhando edital de publicação número 04 de 2021, relativo aos demonstrativos dos relatórios resumidos da execução orçamentária referente ao segundo bimestre de 2021 e relatórios da gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2021 da Prefeitura Municipal de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 224-2021. Referente ao encaminhamento do parecer e recomendação à não aprovação do projeto de lei do Legislativo 014-2021.
Processo número 224-2021, interessado o Grupo de Estudos em Direitos Fundamentais e Direito Constitucional, composto por acadêmicos e pesquisadores de direito vinculados à AGES, do Vale do Arinos. Assunto, encaminhando parecer e recomendação à não aprovação do projeto de lei do Legislativo número 14-2021, de autoria do vereador Wellington Martins.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 215-2021, referente a um abaixo assinado.
Processo 215-2021, interessado, Sebastião Luiz da Silva, cidadão. Assunto, abaixo assinado dos moradores da rua Rinzo Guinosa e rua São Paulo, requerendo que seja solicitado aos proprietários das serrarias e madeireiras situadas nas sobreditas ruas no Parque Continental, para aguarem os devidos pátios, pois as mesmas estão causando muita poeira e transtorno aos moradores.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 226-2021, referente ao ofício 002-2021 da Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna.
Processo número 226-2021, interessada a APRE, Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna. Assunto, ofício número 2 da APRE de 2021, convidando para participar de reunião a ser realizada no dia 12 de junho de 2021, a partir das 9 horas na sede da APRE, localizada na estrada Juara Alta Floresta, quilômetro 100, de comunidade de Itapaiúna.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Entendimento parágrafo 3º do artigo 138. Todos os vereadores, caso tenha indicação, proposições ou solicitações, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Sandy.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham pela internet, também a todos aqui presentes. Esse microfone não para. O que eu faço? Peraí. Só um pouquinho. Bom, gente, hoje vai dar entrada aqui na casa o projeto de humanização do, de humanização do parto e nascimento. Esse projeto vai tramitar aqui na casa, no regime normal, né, sem ser regime de urgência. E eu peço a compreensão dos colegas com esse projeto, para que vocês analisem com carinho. Esse projeto foi muito bem debatido junto às usuárias do sistema de saúde e também junto ao pessoal que atende lá enquanto profissionais, né? Enfermeiros, enfim. E eu peço muito que vocês ajudem a gente a aprovar esse projeto, porque ele vai ser extremamente importante para o parto no nosso município. Eu queria falar também que no dia 17 17 de maio eu estive no Portal das Flores e também num bairro que eles falam de Gleba Taquaral, porque ele, na verdade, não é formalizado como um bairro. Ele fica ali atrás do Residencial das Águas e ali moram cerca de 30 famílias. E aquele local precisa de infraestrutura mínima, né? Então, eu queria até pedir para essa casa, para nós encaminharmos ofício para a Secretaria de Cidades, para que eles estejam, a princípio, arrumando as ruas e para que eles implantem ali um sistema de coleta de lixo, porque eles também não têm acesso nem à coleta de lixo e eles pagam IPTU, como todos os outros juarenses. Eu queria também falar a respeito de um acidente que eu presenciei ali na Avenida Rio Grande do Sul, bem no trecho ali da Avenida Marília, da Rua Marília, né? Cruzamento ali, entroncamento. E todo mundo sabe, todo mundo entra em contato com a gente pedindo alguma solução ali no trânsito daquela localidade. Então, eu já conversei com o Salvador, conversei também com a Maurício Cordeiro, e eles estão planejando fazer essa obra ali, né, uma rotatória ou um quebra-mola que seja, e em breve eles darão início a essa importante obra que precisa ser feita ali, naquele local. Boa noite, obrigada.
Próximo vereador inscrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste, população aqui presente. Senhor presidente, semana passada tivemos uma reclamação de alguns pacientes do centro de Covid, que estava lá internado e precisava sair para fazer alguns exames, e me reclamaram que a ambulância, algumas delas, estavam precisando de manutenção, principalmente na questão do ar-condicionado, e nós ali oficializamos a Secretaria de Saúde, através de ofício, pedindo que fizesse reparações nas ambulâncias com a máxima urgência, que a população lá já doente ainda necessitando desses reparos. Também enviamos um ofício ao pessoal do proprietário do Jardim Universitário, lá do bairro Jardim Universitário, mais uma vez, que no dia 30/4 eles tinham ficado de nos oficiar com relação à retomada das obras daquela loteamento, e não nos enviaram. Nós tornamos a retificar eles pedindo uma resposta, e eles mandaram uma resposta pedindo um prazo até 12/7 para mostrar o novo cronograma de retomada das obras. Então a gente tem que ficar bastante atento com isso, que os moradores que lá acreditaram de comprar os lotes, na verdade acreditaram no município, acreditaram nessa casa de lei que aprovou o loteamento, e também na sua prefeitura, que tem que tomar as providências com relação àquele loteamento. Uma boa notícia hoje, senhor presidente, o nosso parceiro, presidente estadual do PSL, Aécio Rodrigues, acredito que alguns de vocês devem conhecer, foi convidado pelo governador Mauro Mendes para chefiar o escritório de representação do governo de Mato Grosso em Brasília, o ERMAT. Um escritório esse de fundamental importância, pois é um grande elo de Mato Grosso, um grande elo do governo do estado junto a Brasília. Assim como todos nós aqui, vereadores, o Aécio, para quem não conhece, é uma pessoa bastante acessível, bastante simples, fácil de lidar com ele. A porta lá em Brasília, com certeza, desse escritório estará aberta para todos nós, vereadores, que assim precisar. O Aécio também é fazendeiro aqui na região de Juara, então a gente tem bastante acesso com ele. Todos os vereadores terão acesso a esse escritório em Brasília, um escritório que representa Mato Grosso, representa o governo do estado lá em Brasília. Obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box, vereador, dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereadores, boa noite, população que está assistindo a gente aqui na sessão. Senhor presidente, gostaria de solicitar à secretaria dessa casa que faça um ofício à deputada estadual Janaína Riva, onde tome as providências sobre a rede de energia de Juara, onde vários moradores me procurou, onde quer colocar energia em suas propriedades, suas chacras, sítios, não estão conseguindo, devido várias relações de pedido de documentação que a rede Energisa estão colocando para dificultar o trabalho e também a chegada de energia para alguns moradores de Juara. Também isso, eu fiz um ofício hoje na Secretaria da Casa, sobre a Secretaria de Cidade, referente que faça quebra-mola. Ali na próxima chácara do Ostaça, ali, onde é uma poeira muito grande, onde tem uma empresa ali perto, ali que tem um movimento grande de caminhão, e precisa urgente ali fazer quebra-mola, já que nós não temos caminhão-pipo suficiente. E também fiz um ofício solicitando também quebra-mola na rua Paraty, onde no final do asfalto e também próximo à borracharia do Piá. Espero que a Secretaria de Transporte de cidade atende esse pedido, onde a população, os moradores ali, sofrem muito com essa poeira. Também fiz um ofício também que reabre a estrada Quatro Marcos, onde aquela estrada está muito fechada, muito buraco, precisa urgente também que seja reaberta. Também fiz outro ofício de Secretaria de Transporte sobre a estrada Beira Rio, onde a estrada Beira Rio está totalmente fechada, tampando de mato, onde está dificuldade para a população do assentamento estar transitando por ali também. Também, senhor presidente, gostaria que fazesse, secretaria dessa casa, fizesse um ofício para a deputada Janaína Riva, onde a mesma concede das suas emendas um valor aí de uns 300 a 500 mil reais para estar abrindo a estrada da aldeia Riquitibate, onde esses índios não têm acesso por terra e só por água, onde eles conseguiram um local onde vai dar acesso próximo a eles aqui na Rodolfo Ferro, vai economizar muito, vai ajudar muito aqueles indígenas. E também o gasto que eles gastam em Castanheira e Juína, eles vão gastar tudo no comércio da nossa cidade. Isso aí, senhor presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereadora Marta Dalpianz.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e a população que nos assiste pelas redes sociais. Eu enviei um ofício à Secretaria de Assistência Social buscando entender quais são os critérios que a assistência social utiliza para concessão de cestas básicas. Porque nós temos tido recorrentes reclamações de cidadãos que vão em busca da assistência social e não são contemplados com a cesta básica. A secretária me respondeu em ofício que o procedimento é a visita à moradia do cidadão e constatar a condição de vulnerabilidade social. Esse pedido tem a justificativa do fato de que, não só eu, mas acredito que todos os colegas aqui recebem pedidos de cestas básicas constantemente. Muitas vezes a pessoa que nos procura alega que foi até assistência e não foi contemplado com a cesta básica. Então é importante que a gente, como representando a população, tenha conhecimento desses critérios para poder dar as respostas devidas às pessoas. Porque se ela está numa condição de vulnerabilidade, mesmo que seja passageira, é importante que nesse momento de pandemia o município olhe para todas essas pessoas. Também questionei o pagamento de auxílio funeral e translado de corpos. Assistência social de janeiro a 31 de maio agora concedeu a 30 famílias o auxílio funeral ou o recurso para o translado. E esse recurso de translado varia de R$ 1.200 a R$ 3.000. E o auxílio funeral, R$ 880. Então é importante que a gente saiba que a dotação dessa secretaria vai ter que ser ampliada, porque não se esperava, Não é um ano normal, é um ano atípico. E é importante que a assistência social esteja com o olhar voltado para essa situação. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Luciano Oliveto. Vereador também dispensou a palavra. Não havendo mais matéria e nem vereadores inscritos nos pequenos expedientes, passamos ao grande expediente. Grande expediente em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E neste momento eu passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 222/2021, referente ao projeto de lei municipal 017/2021.
Processo número 222 de 2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 017 2021, que altera o anexo 2 na lei municipal número 2552, de 10 de novembro de 2015, que dispõe sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento de serviços essenciais.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 223 de 2021, referente ao projeto de lei municipal 018-2021.
Processo número 223 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 18 de 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2022 e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 230 de 2021, referente ao projeto de lei municipal 019 de 2021.
Processo número 230 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 19 de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 231-2021, referente ao projeto de lei municipal 020-2021.
Processo número 231 de 2021, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei número 20 de 2021, que autoriza o Poder Executivo de Juara a celebrar termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 220-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 016-2021.
Processo número 220 de 2021, interessada à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 16 de 2021, que institui o Plano Municipal para a Humanização da Assistência ao Parto e Nascimento em todos os estabelecimentos de saúde do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 229 de 2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 017-2021.
Processo número 229 de 2021, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 17 de 2021, que dispõe sobre o acrescimento de 10% ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito em desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura a mensagem do veto 001-2021.
Mensagem de veto número 001 de 2021. Senhor Presidente, trata-se de projeto de lei do Legislativo número 9, de 16 de abril de 2021, que deu origem ao autógrafo número 21 de 2021, qual institui o auxílio funeral para óbito decorrente de suspeita, confirmação ou por complicações relacionadas à Covid-19, no âmbito do Sistema de Assistência Social do município de Juara, Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 233-2021, referente ao projeto de decreto legislativo 001-2021.
Processo número 233 de 2021. Interessados todos os vereadores. Assunto. Projeto de decreto legislativo número 001 de 2021 concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Passa as mãos para o secretário para leitura o processo 232-2021, referente ao requerimento 028-2021.
Processo número 232-2021, interessados, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Dal Piazzi, vereadora Sandy. Assunto, requerimento número 28-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 20 de 2021, que autoriza o Poder Executivo de Juara a celebrar termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 234-2021, referente ao requerimento 029-2021.
Processo número 234-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 29-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2021, que concede título honorífico de cidadão juarense e da outras providências.
Passo as mãos para o primeiro secretário para leitor o processo 237-2021, referente ao requerimento 030-2021.
Processo 237-2021, interessados, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereadora doutora Mônica Costa, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes sobre o projeto de lei municipal 19-2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 213-2021, referente à moção de apoio 001-2021.
Processo 213-2021, interessado vereador Luciano Oliveto. Assunto, moção de apoio número 01-2021, no que tange a manutenção da empresa de Correios e Telégrafos como Correios 100% público.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 236-2021, referente à moção de aplauso 005-2021.
Processo número 236-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de aplauso número 5 de 2021, aplaudindo o procurador do município de Juara, doutor Fábio Alves Donizete, e os advogados, doutores Marcelo Júnior Gonçalves e doutora Tarsila Pinheiro Custódio, pelo excelente trabalho prestado junto ao processo de ação civil pública número 129, movido pelo Ministério Público da União, em face do município de Juara.
Passo as mãos para o secretário para leitura o processo 235-2021, referente à moção de aplauso 006-2021.
Processo 235-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de aplauso número 6 de 2021, aplaudindo o senhor Antônio Bezerra de Souza Silva, servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Cidade.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 217-2021, referente à moção de pesar 012-2021.
Processo número 217/2021, interessados todos os vereadores. Assunto: moção de pesar 12 de 2021, à família da senhora Vanderlete Alves Pintor, pelo seu falecimento ocorrido em 31 de março de 2021.
Passa a mão do primeiro secretário para a leitura o processo 219/2021, referente à moção de pesar 013/2021.
Processo número 219/2021, interessados todos os vereadores. Assunto: moção de pesar 13 de 2021, à família do senhor Nilson de Brida, pelo seu falecimento ocorrido em 14 de abril de 2021.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo aos senhores que não há vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. E não havendo vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. A ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da resolução 123. E neste momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Gostaria de justificar e que fique registrado os anais desse Poder Legislativo, os senhores estão percebendo, você, cidadão Juarez, também, a ausência da vereadora Mônica, a doutora Mônica Costa. A mesma encontra-se hospitalizada neste momento, e ela informou aqui, o primeiro secretário, o vereador Luciano Oliveira, também ex-presidente, né, os vereadores, que não tem condições de vir à sessão na data de hoje, porque encontra-se hospitalizada. Mas já aviso aos vereadores e o senhor cidadão Juarez que não é nada a ver com Covid, né, outro problema de saúde que a vereadora. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 222 de 2021, referente ao projeto de lei municipal 017/2021.
Processo número 222 de 2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 17 de 2021, que altera o anexo 2 na lei municipal número 2552 de 10 de novembro de 2015, que dispõe sobre a contratação pessoal de excepcional interesse público, objetivando o funcionamento da máquina administrativa e o atendimento dos serviços essenciais.
Informa aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 428/2021 do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei municipal 017/2021. Nesse momento está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto visa atender a falta de alguns profissionais bioquímico e biomédico. Nós sabemos que um bioquímico está em processo de aposentadoria e nós temos que ter cadastro de reserva também pelo fato de que nós sabemos que os servidores eles tiram férias e têm licença maternidade e outras questões que a gente precisa de ter profissionais no cadastro de reserva.
Continua a discussão do regime de urgência? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 017/2021, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 017/2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 230/2021, referente ao projeto de lei municipal 019/2021. Informo também aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício 457/2021 do seu prefeito municipal, o mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei, municipal 019/2021.
Processo 230/2021, interessada a Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 19/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 019/2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, o prefeito municipal objetiva dar celeridade ao processo aí, nesse sentido é que o projeto já veio com pedido de regime de urgência.
Continua a discussão do regime de urgência? Vereadora Sandy?
Esse projeto, ele objetiva abrir crédito no orçamento de R$60 mil para que eles cumpram um acordo que eles fizeram junto à Justiça do Trabalho. E esse valor será destinado para aquisição de alguns itens que será para a Associação Pestalozzi de Juara. Então, eu acho que o regime de urgência vem a calhar nesse momento aí, para que eles já comecem essas aquisições.
Continua a discussão. E não havendo do vereador Zé Galvão?
É pro destino que será enviado esse dinheiro, né? Pestalozzi é um bom investimento. Eu acredito que é o que é certo que ele vai fazer com esse dinheiro.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 019-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Por isso, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 019-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 237-2021, referente ao requerimento 030-2021.
Processo 237-2021, interessados. Vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Luciano Oliveto, vereador Eduardo Box, vereador doutora Mônica Costa. Assunto, requerimento 30 de 2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 19 de 2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Está em única discussão o requerimento 030-2021. Informo aos senhores vereadores que nós assinamos esse requerimento, inclusive a pedido do procurador e também do seu prefeito municipal, onde os senhores já acabaram de dizer que vai ser essa aplicação dessa sentença de R$60 mil, que vai ser aplicado aí na escola Pestalozzi. Então, o procurador pediu urgência nesse sentido, então foi onde nós entendemos, estamos aqui na quarta-feira, estamos acatando então aí esse pedido do seu prefeito e também do procurador do município, Dr. Fábio Donizete, solicitando então a dispensa também dos pareceres, por ser um projeto simples e apenas dotações orçamentárias. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 030-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o requerimento 030-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 019-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 230-2021, referente ao projeto de lei municipal 019-2021.
Processo número 230-2021. Interessada a Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal número 19-2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara.
Eu acho que era bom ler isso aqui. Você vai lendo só
breve. Isso. Não, é só breve. O referido projeto de lei municipal trata de abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$60 mil, para o cumprimento de acordo judicial realizado em cumprimento à ação civil pública número 129 da Vara do Trabalho de Juína, o qual beneficia a entidade social sem fins lucrativos, Associação Pestalozzi de Juara, Escola Raio de Sol, conforme abaixo.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 019-2021. Vereadora Marta.
Esses projetos que têm um olhar voltado para atendimento da Escola Pestalozzi, eles têm com certeza o apoio dessa Casa de Leis. E calha que no momento em que a gente viu que se teve um ganho aí na Justiça Trabalhista, que vai ser revertido para a Associação Pestalozzi, nessa sessão também tramita uma moção de aplauso aos advogados, ao setor jurídico da Prefeitura, porque muitas vezes a gente sabe que as coisas acontecem com apoio do Poder Judiciário, vide aí obras nas nossas escolas municipais. Então, com certeza, votar o regime de urgência, dispensas pareceres, para rápida aprovação do projeto, é uma forma de a gente ter o olhar voltado aí para a Associação Pestalozzi.
Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto.
Bom, eu fiquei a par dessa situação, né, dessa audiência pública que está otimizando essa abertura desse crédito de orçamento, qual a Prefeitura Municipal de Juara, ela era ré num processo por uma questão relacionada a itens de proteção do trabalhador, e graças a essa conciliação entre Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário e também aos nossos procuradores e os nossos advogados da Prefeitura Municipal, pôde então fazer esse pacto, né, essa conciliação, no qual o município de Juara se comprometeu a fazer esse investimento de R$60 mil aí na Pestalozzi de Juara. Acredito que é uma maneira do município, de fato, firmar esse compromisso, né, esse programa de controle médico de saúde ocupacional de todos os servidores do município, né, conforme estabelece as regras normativas de inspeção no trabalho. Então, dentro desse acordo, dentro dessa conciliação que foi realizada, o município ele fez um compromisso de fornecer instrução e qualificação quanto à segurança no trabalho, imunização dos profissionais quando for necessária essa imunização a doenças que eles estão fáceis de serem acometidos, a prevenção de acidentes no ambiente de trabalho, seguir a normativa regulamentadora 95, né, entre a utilização de outros equipamentos de proteção individual. Então o município ele ganha duas vezes, né? Porque é um processo que é de 2017 e agora o município ele está se organizando para cumprir, ele tem 90 dias de 5 de maio para cumprir esse acordo, essa conciliação que foi feita, e a gente pode beneficiar com esse acordo a Associação Pestalozzi. Então os nossos servidores públicos eles ganham porque o município passa a ter a obrigação de cumprir essas normas regulamentadoras de segurança no trabalho, e nós vereadores vamos fiscalizar isso, e também a Associação Raio de Sol Pestalozzi vai receber aí R$60 mil em benfeitorias, algo que é muito importante para todos nós.
É um recurso do município que será aplicado no próprio município, né? Continua a discussão? Em não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 019-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação o projeto de lei municipal 019-2021. Estamos recebendo algumas mensagens aqui que nós tivemos problema na transmissão da sessão no início, devido, infelizmente, à internet, né? A internet aqui do Poder Legislativo está meio ruim, mas já informa os senhores vereadores e você também, cidadão Juarense, que nós temos um contrato com a empresa que vence agora dia 15 deste mês e provavelmente será realizada em uma contratação de uma nova empresa com maior tecnologia e melhor qualidade para a internet para realizar essa transmissão a você, cidadão Juarense, e também melhor transparência do Poder Legislativo Municipal. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 231-2021 referente ao projeto de lei municipal 020-2021.
Processo número 231/2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto: projeto de lei municipal número 020/2021, que autoriza o Poder Executivo de Juara a celebrar termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte e dá outras providências.
Comunica aos senhores vereadores que, em atendimento ao ofício do seu prefeito municipal 458/2021, o mesmo está solicitando regime de urgência do projeto de lei municipal 020/2021. Por isso, eu coloco, está em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 020-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, como já aconteceu outras vezes aqui nessa Casa de Leis, termos de cooperação técnica com municípios vizinhos não são novidade. E nós sabemos que a sobredita estrada que está no projeto de lei é uma estrada importante para o nosso município, porque é uma região de alta produtividade. Então, a cooperação técnica visa uma parceria com o município de Brasnorte. A Juara dará o combustível, eles entrarão com maquinário, que nós sabemos a deficiência que o nosso município tem em maquinário, para recuperação de 30 quilômetros de estrada ali naquela MT. A celeridade no processo é para que a gente aproveite aí, né, esse período e, claro, que a boa vontade do município vizinho em efetivar essa parceria, porque ganharemos muito com isso, já que é um trecho da estrada ali que é bem abandonado pelo nosso município.
Continua a discussão? Vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, é muito importante essa questão do regime de urgência, tendo em vista que é uma estrada bastante afastada do centro de Juara, pouco utilizada até o momento, e por isso fica lá esquecida, abandonada. E nós estamos lá na fronteira, na divisa de dois municípios, de altamente produtivo agora com relação à lavoura, e esse termo de cooperação Juara-Brasnorte é muito bem-vindo para poder facilitar essa urgência nesse trecho lá de 30 quilômetros para facilitar o escoamento de produção. Tendo em vista que nossa região chove bastante, então nós não podemos perder tempo com relação a estradas. A estrada é um tempo muito curto para se refazer e cascalhar, e nós não podemos perder tempo. Então o regime de urgência vem de encontro.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Senhor presidente, é bem bom lembrar, esse é um projeto, uma parceria muito importante que nós tem desses empresários, dessas pessoas que querem ajudar o município, aonde nosso município economiza muito com essas parcerias. É um combustível que a gente consegue doar para eles, e eles entram com maquinário e faz um serviço de boa qualidade. Que nem eu falei na sessão passada, eu queria que nós tivéssemos aí os quatro cantos do município, parceria que nem essas, que nem Itapaiúna, que nem lá do pessoal da Paranorte, onde essas parcerias são muito importantes, onde a gente consegue, através dessas parcerias, manter as estradas do nosso município arrumadas.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 020-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o regime de urgência do projeto de lei municipal 020-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 232-2021, referente ao requerimento 028-2021.
Processo 232-2021, interessados, vereador Wellington Martins, vereadora Marta Del Piazzi e vereadora Sandy. Assunto, requerimento 028-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 20-2021, que autoriza o Poder Executivo de Juara a celebrar termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte e dá outras providências.
Está em única discussão o requerimento 028-2021. Vereadora Marta.
O pedido, da dispensa dos pareceres vem de encontro ao pedido do prefeito municipal, já que ele tem urgência na aprovação dessa parceria, nesse termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte, para que se comece o quanto antes a recuperação daquele trecho de estradas.
Continua a discussão? Eu não comentei o regime de urgência, acho que é importantíssimo realmente esse projeto, é dessa magnitude. Quando o vereador fala em parcerias, eu defendo sempre parceria, embora nós estamos fazendo a parceria com outro município e também aí para arrumar uma rodovia que é de responsabilidade do governo do estado. Eu vou votar também, sem dúvida nenhuma, atender o pedido dos vereadores, senhores que solicitaram esse requerimento, embora eu já informo, eu gostaria de deixar registrado o projeto, a redação do projeto, da forma que está, acho que está muito ruim. Eu acho que poderia ser uma redação do projeto melhor, de repente para uma futura fiscalização do Ministério Público, um próprio Tribunal de Contas, por se tratar de um convênio com outro município e que nós estaremos aí resolvendo a atribuição que seria do governo do estado. O termo de cooperação, acredito que está bem elaborado, pelo que li por cima, embora vocês podem observar que no corpo do projeto não está dizendo que existe o anexo, apenas o município de Brasnorte, eu acho que poderia ser uma redação melhor formulada pelo Executivo. Só gostaria de deixar esse alerta ao Executivo Municipal que melhorasse um pouco mais uma redação. Por exemplo, o artigo 1º está assim: fica o Poder Executivo de Juara autorizado a celebrar termo de cooperação técnica com o município de Brasnorte. Poderia ser assim: autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar com o município de Brasnorte, Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público, escrita no CPF, no CNPJX, termo de cooperação técnica com o objetivo de conjugar esforços para manutenção de 30 quilômetros na rodovia estadual 242, para manutenção, para manter a estrada trafegável, enfim, da forma que ele colocou ali no primeiro. E poderia também, conforme estabelecido no anexo único desta lei, não consta anexo único. No artigo 2º, o termo de cooperação técnica tem por objetivo a manutenção do trecho da rodovia 242, enfim, que colocou aqui. E no 3º, o termo de cooperação técnica oriundo desta lei não envolverá a transferência de recursos, apenas de óleo diesel, para abastecimento das máquinas. Só uma sugestão ao Executivo, claro que o projeto vai passar, está o requerimento. Poderia ser no artigo 2º, todas as obrigações e deveres das partes estão definidas no termo de acordo de cooperação técnica em anexo, que se torna parte integral da presente lei. Artigo 4º, não tem aqui as despesas. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotação próprias, consignada no orçamento do município. Não consta no artigo, na lei, não sei se terá algum prejuízo ao Executivo. Só estou dizendo porque, de repente, a redação poderia ser melhorada. Tá? Mas irei votar, até porque é uma demanda dos senhores vereadores, nós sabemos disso, o Luciano também. É aquela região que dá acesso ao Brida, a Brianor, não é isso? Essa luta, a Marta sabe disso, desde a gestão passada a gente vem nessa demanda aí, solicitando essa recuperação dessa estrada. Então nós não podemos perder essas ações. Só estou dizendo que a redação poderia ser um pouco mais melhorada, de repente, por uma eventual fiscalização dos nossos fiscais externos, nossos controladores externos. Continua a discussão, vereadora Marta.
Então, senhor presidente, eu sugiro que não aprovemos a dispensa dos pareceres, o projeto sofra a emenda devida e a gente, ele esteja presente na próxima sessão, que é segunda-feira que vem. Já ele já está em regime de urgência, vai passar em uma, apenas uma votação, para que a gente faça o papel que nos é cabido de sermos legisladores responsáveis.
Eu acho interessante a sugestão da vereadora da retirada do... Porque passará, vocês podem fazer a reunião em conjunto, né? Essa semana tem duas semanas, faz, a comissão de legislação deve alterar a redação, né, com essas sugestões, enfim, acho que ficará melhor, melhor segurança para o Poder Legislativo, para nós, e também para o Executivo Municipal. Então, eu gostaria de constar então a vereadora Wellington Martins, a vereadora Marta e a vereadora Sandy. Os senhores concordam então com a retirada do requerimento em pauta? Então, os vereadores concordaram. Então, informo os senhores vereadores que estamos retirando aí da pauta o processo 232/2021 referente ao requerimento 028/2021. Isso, retirou. Informo também que estamos retirando então o projeto que já foi publicado na pauta, né, na semana passada, o projeto de lei municipal 020/2021, porque já tínhamos os requerimentos dos vereadores, nós tínhamos certeza da sua, provavelmente estaria passando pela aprovação, mas os vereadores solicitaram a retirada do requerimento, então também retiro o projeto de lei municipal número 020/2021 da pauta, para que tramite nas comissões em regime de urgência. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 170/2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 010/2021.
Processo 170/2021, interessados todos os vereadores, assunto projeto de lei do Legislativo número 10/2021, que dispõe sobre a proibição de plantio de mudas de árvores das espécies Ficus benjamina, Ficus retusa, Ficus elástica e Ficus microcarpa nos logradouros públicos e nas propriedades privadas do município de Juara e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 010/2021. Vereador Wellington.
Senhor presidente, é sabido já na primeira discussão desse projeto o tamanho do transtorno que essas árvores dessa qualidade, dessa espécie, causam nas redes pluviais, fluviais, enfim, todas as redes de água, encanamento em geral, as raízes dessas árvores causam um grande transtorno no município. E a intenção da nossa com esse projeto é de não ter mais o plantio dela e tê-las retiradas. Ao que o morador quiser retirar, pode fazer sua retirada sem problema nenhum, desde que vamos trocar, né? Trocar de muda, trocar de qualidade de árvore.
Continua a discussão? Gostaria de salientar também, primeiro, agradecer aos vereadores das comissões. Os projetos nós já tínhamos idealizado, os projetos já desde a gestão anterior vieram para ter realizado, a gente acabou não propondo esse projeto. Mas também avisar para você, cidadão Jorense, agora sim está entrando a segunda votação do projeto. Acredito que será sancionado, sem dúvida nenhuma, pelo Executivo Municipal. Nós estamos proibindo o plantio das mudas de árvores, tá? E estamos autorizando também, está aqui no artigo 2º, fica autorizado o corte e a poda das árvores da espécie fixo, tá? Não é que você é obrigado a fazer retirada dessa árvore nesse momento. Nós já recebemos aí, no dia que foi a primeira aprovação, algumas pessoas questionando, eu já tenho que arrancar essa árvore, eu tenho que podar, o que, é que eu tenho que fazer? Eu falei, calma. Na verdade, a lei está em tramitação, ela está tramitando hoje em segunda discussão. Ela ainda, ela poderá, né, ela, aqui está no artigo 6º, ela poderá ser regulamentada pelo Executivo, sem problema, da forma que ele vai trabalhar, da forma que a SAMA, a Secretaria de Meio Ambiente do município, vai trabalhar. Mas só deixo bem claro para você, fixa aquela árvore que dá muita raiz, nós já tivemos muitas reclamações, e elas serão aí substituídas se ela estiver na sua área particular e você quiser substituir ela, sem problema nenhum, está autorizado esse corte. Porque antes você teria que ter toda aquela burocracia de ir até a Secretaria de Meio Ambiente para fazer a retirada. Embora, se ela não estiver te atrapalhando no seu quintal, no seu espaço público, não estiver danificando as calçadas, os esgotos públicos, não estiver danificando o seu espaço, não tem problema nenhum na manutenção dela. Isso é só no perímetro urbano. Na zona rural, no período rural, você pode plantar, continuar plantando a Ficus sem problema nenhum. A Ficus ela foi bem aceita, Zé Galvão, no início, porque ela é uma planta fácil, a pega dela pega muito rápido, ela desenvolve muito rápido. O problema dela são a raiz dela é danada mesmo, e ela vai longe, atrás de um cano de água, num cano de esgoto, ela levanta as calçadas, principalmente em passeio público. Nós temos aqui na Praça dos Colonizadores um exemplo disso, nós temos muitas Ficus plantadas ali, que sempre danificou aquele calçamento, então sempre trazendo prejuízo ao cidadão, prejuízo ao município, prejuízo ao espaço público. Então, a partir do momento da aprovação desse projeto, ela poderá sim ser substituída substituída por outras árvores. Não quer dizer que porque o projeto nós estamos aqui autorizando o corte, né, e a poda da árvore, que ela vai, você vai arrancar essa árvore, não vai substituir por outra, principalmente nos espaços públicos. Ela terá que ser substituída por outra, ok? Continua a discussão, projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 010-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 010-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 117-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 011-2021.
Processo número 177-2021, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador doutora Mônica Costa, vereador Léo Boy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box e vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 11-2021, que veda a nomeação pela administração pública direta e indireta no município de Juara as pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha e da outras providências.
Está em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 011-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, hoje, nessa sessão, nós teremos alguns projetos que debatem a questão feminina. E o projeto de lei que discutimos nesse momento, ele foi muito feliz no sentido de coibir ao máximo a contratação de pessoas que tenham sido condenadas pela Lei Maria da Penha. Muitas vezes as pessoas acreditam que essas coisas sejam bobagem, mas eu acredito que todas as formas que tentarmos cercear a violência contra a mulher é bem-vinda, porque os números só crescem, né? Não há como você sentar para assistir um jornal em qualquer horário do dia que você não ouça falar de violência contra a mulher. Hoje, no meu horário de almoço, por exemplo, eu ouvi uma mulher que sofreu violência dentro de casa, conseguiu ligar para a polícia e como se estivesse pedindo uma pizza, né? Então, é uma realidade muito dura falar da violência contra a mulher. E o poder público tem sim que agir. Mas não basta a gente aprovar as leis, elas têm que ser cumpridas, né? As leis elas têm que ser colocadas em prática para que, de fato, a gente mude essa realidade. Eu acredito que a gente muda a realidade, principalmente com a educação. É lá em casa, vereador Léo, que você vai educar o seu filho a não ser machista. Ensinar a ele e ao Caio que ele e a Estela têm as mesmas obrigações dentro de casa. É dessa forma que a gente vai diminuindo as diferenças entre homens e mulheres. Mas a lei, já que a violência está aí posta, ela vem em boa hora.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Contribuindo com a fala, respeitando o lugar de fala da professora Marta, né? É sempre cobrado de toda a sociedade, principalmente dos legisladores, né? Na última semana eu vi uma discussão do Supremo Tribunal Federal onde falava que a legislação de fato ela acontece nos municípios. E nós aqui nos municípios temos a responsabilidade de colocar um olhar sobre a população, ver que os crimes de violência doméstica acontecem muito forte, e a gente precisa criar alternativas e mostrar que a gente está atento, né, vereadora Marta? Então a comissão aqui da Casa de Direito das Mulheres, ela está trabalhando muito forte, está trazendo projetos que, como você disse, são projetos que para algumas pessoas, principalmente por essa sociedade misógina, essa sociedade machista, ainda acha que as mulheres são de segundo escalão, e a gente precisa mudar isso, mostrar que o Poder Legislativo de Juara está atento a essas questões e que além da gente criar instrumentos para inibir a violência contra as mulheres, a gente também vai fiscalizar. Como que a gente vai fiscalizar? Fiscalizar se o prefeito municipal ele está contratando ou se nos concursos públicos ele vai deixar que homens que agrediram as mulheres, que foram condenados, transitados e julgados, eles vão poder assumir. Isso não é frescura, é a gente manter a moralidade no serviço público, que é o nosso principal objetivo. Então, nos últimos meses a gente percebe que o Poder Legislativo está bem atento às questões de pautas femininas. Hoje a gente vai falar do projeto Menstruação Sem Tabu, que o Poder Legislativo tem que se posicionar se a gente quer falar de um município que quer se desenvolver e está atento a essas questões que são básicas na nossa estrutura. Então, apoiar um projeto que veda a contratação desses machistas, agressores de mulheres no município de Juara, é um passo muito importante para a Prefeitura Municipal de Juara. Espero que o prefeito Carlos Sirena esteja atento a essas questões, porque a gente vai fiscalizar se essa legislação, bem como outras que precisam da sensibilidade da Secretaria de Assistência Social do nosso município. Esses assuntos não são frescuras, são questões que a gente precisa enfrentar a violência e o crime, e todos os tipos de crime contra as mulheres. Então é um projeto muito importante para essa casa, e todos os projetos que terem esse teor e essa pauta feminina, façam um compromisso com a colega Sandy, com a colega Marta e com a colega Mônica, que não está presente hoje em virtude de saúde, que eles tramitem pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres.
Continua a discussão? Eu gostaria de parabenizar os senhores vereadores por essa ação. E como a vereadora Marta disse, Marta, às vezes as pessoas acham que é um projeto simples e insignificante, mas nós sabemos que não é, porque a partir do momento que já se realizou a leitura, já fui procurado por algumas pessoas. Mas como que vai ser? Como que vai funcionar essa situação desse projeto, né? Então, quer dizer, então, por mais simples que algumas pessoas acham que seja, não é. Ela acaba, assim, aí, deixando algumas pessoas espertas com essas ações. E deixar bem claro, né, Luciano, que o projeto, ele é depois da decisão transitada e julgada, né? Não é? Algumas pessoas perguntou e questionou, mas e aí, se de repente aconteceu, já for acusado, eu já não posso? Falei, não. Tem todo o direito ao contraditório e ampla defesa, mas depois que for transitado e julgado, e após o cumprimento da pena, o cidadão ele poderá, lá, depois do cumprimento da pena, de repente, retornar. Então, quer dizer assim, não é uma ditadura, é só algumas ações para a gente prevenir realmente essa situação lamentável que, infelizmente, acontece no município de Juara, no estado de Mato Grosso, no Brasil e no mundo, infelizmente. Continua a discussão? É no evento do mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 011-2021, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 011-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 183-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 012-2021.
Processo 183-2021, interessados, vereadora Marta Dal Piaz, vereadora Sandy e vereador Wellington Martins. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 12-2021, que dispõe sobre a denominação do Centro Especializado em Reabilitação, o CER, localizado nesse município de Juara e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 012-2021, vereadora Marta.
Senhor presidente, a gente votar nominar o Centro Especializado de Reabilitação com o nome do ex-prefeito e pioneiro dessa cidade, Edson Miguel Piovesan, é uma forma de perpetuarmos a história dele e da família em nosso município. Eu sei que a gente vive um momento muito triste, em que estamos aí perdendo todos os dias alguém que contribuiu enormemente para a história da nossa cidade. Mas eu creio que o seu Edson merece essa homenagem, como forma de demonstrar que ocupar um cargo público no cenário político atual é uma forma de demonstrar coragem e comprometimento com o nosso município. Muitas vezes as pessoas acham que é fácil sentar numa cadeira de prefeito ou mesmo de vereador, mas estar aqui exige de nós todos os dias muita coragem, muito comprometimento e muitas escolhas. Todos os dias que sentamos aqui temos que escolher um posicionamento. E eu acredito que nos três anos e meio que o seu Edson foi prefeito, né, ele teve dias muito difíceis. E em nenhum desses dias a gente nunca ouviu falar que ele sucumbiu a uma prática que virou epidemia nesse país, que é a corrupção, né? Ele saiu tão grande quanto ele entrou. Então é uma forma de demonstrar a gratidão da nossa cidade ao falecido ex-prefeito Edson Miguel Piovesan.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, é muito triste a gente não poder fazer, né, homenagens a pessoas em vida, né? Infelizmente, só podemos fazer esse tipo de atitude com pessoas que nos deixaram. O senhor Edson, pessoa muito carinhosa, uma pessoa muito, muito dedicada, que favoreceu muito esse município de Juara, tanto como na sua vida de de pecuarista, como nos 4 anos que ele passou como prefeito desse município, ele ajudou muito. É, a gente às vezes fica imaginando, logo, logo, com certeza, teremos a festa de São Cristóvão, se Deus quiser, novamente. É difícil imaginar uma festa de São Cristóvão sem o seu Edson Piovesano presente nela, pois tanto que ajudava aquelas festas, tanto que ajudava as comunidades que o procuravam. Então, uma bela homenagem que a gente está fazendo com o senhor Edson, para toda a sua família, deixando esse legado aí, um centro de recuperação muito bonito, que, se Deus quiser, vai ficar pronto, logo, logo, e de muita serventia para esse município.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 012-2021, mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 012-2021. Passo às mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 198-2021, referente ao projeto de lei municipal 016-2021.
Processo número 198-2021, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei municipal número 16-2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente do município de Juara. O referido projeto de lei municipal trata da abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$1.250.000. Obras, SER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, para realinhamento no valor da obra, no valor de R$250.000, e a obra de revitalização dos canteiros centrais da Avenida Rio Arinos, no valor de R$1.000.000.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 016-2021. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós sabemos que esse projeto ele entrou nessa casa com regime de urgência e a gente não votou o regime de urgência justamente porque o prefeito municipal gostaria de ter antes um momento com os vereadores e explicar os objetivos dessa abertura de crédito. Uma é mais fácil de entender, que é para a continuidade aí da obra do SER. Nós sabemos que todos os produtos tiveram alta de preço e o empreiteiro também quis um realinhamento aí de preços. Ele quis, o termo não seria esse, presidente, mas ele fez as suas planilhas, estavam todas defasadas, então, para que a obra fosse concluída, o prefeito teve que fazer essa abertura de crédito. E nesse projeto também consta aí uma abertura de crédito para revitalização da Avenida Rio Arinos. Nós sabemos que nós temos aí um projeto aí de 3 milhões e meio, uma emenda para recapeamento de várias ruas e avenidas da nossa cidade. Inclusive, a empreiteira chegou hoje, já está se instalando lá no canteiro de obras, a Grimate. Vai dar início aos trabalhos, começa lá pelo Jardim Califórnia, algumas ruas daquele bairro foram contempladas, e isso vai acontecer também na Avenida Rio Arinos. E o prefeito gostaria muito de revitalizar a avenida, retirar esses canteiros, rebaixar o canteiro, criar uma pista de caminhada, um espaço mais atrativo para o cidadão juarense. E ele tinha o compromisso de apresentar o projeto aos vereadores, e assim o fez. Então, a abertura de crédito objetiva também, a obra aí de revitalização da Avenida Rio Arinos, que é um sonho, eu acredito, do antigo, já que esses canteiros altos aí colocam em risco motociclistas, ciclistas, pedestres, porque não tem um local de escape ali, é bem perigoso.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Vale a gente ressaltar também que esse projeto da avenida, ele foi uma doação de algumas profissionais aqui da nossa cidade. A Rosana, que é arquiteta, a Evelyn, que é engenheira, Evelyn Montagna, e a Cláudia Musialac. E esse projeto, se fosse para ser feito de fato, se fosse para pagar esse projeto, seria caríssimo, porque é um projeto muito bem feito, muito moderno. Inclusive, a gente podia até disponibilizar para a população essas imagens de como ficará essa avenida. E, além disso, o prefeito também conseguiu recursos externos, né, com deputados estadual, deputado federal, para conseguir fazer essa obra. Então, as pessoas falam muito a questão do deveria estar investido nos bairros, mas a nossa avenida, como a vereadora Marta disse, ela vai passar por esse processo de reasfaltar, como é que eu posso dizer? Recapear. Vai recapear ou recapar. Então, é a oportunidade perfeita para a gente reestruturar e deixar a cidade mais moderna, tendo conseguido o projeto gratuitamente e tendo conseguido também o recurso externo para fazer essa revitalização. Então, gostaria de agradecer essas profissionais que fizeram esse excelente projeto para o nosso município.
Vereador Roberto.
Senhor presidente, bem lembrado pela vereadora Sandy, parabenizar as colegas aí que pleitearam e favoreceram o município com esse projeto da revitalização da Avenida Arinos, tendo em vista que vai passar por recapeamento a Avenida São Geraldo, a Avenida Arinos e a Avenida Rio de Janeiro e suas travessas, e nada mais oportuno que nós mexermos realmente nessa avenida e deixar ela com um clima de modernidade. A cidade hoje de Juara está em outro, tá em pleno desenvolvimento, e a gente acredita que vai ficar muito bonita pelo projeto que as engenheiras nos mostrou. Vai ficar muito bonito esse projeto. Esse alinhamento do financeiro que o executivo está nos solicitando, parte dele é para processo, né, que a gente está sabido aí que nesse processo de pandemia os custos de obras subiram demais, então precisou fazer uma readequação no custo de 250 mil, né, para a parte do SER, para terminar lá o centro de reabilitação, para finalizar as obras lá, porque o empreiteiro precisou readequar seus custos, suas planilhas, ficou defasada com esses reajustes que vem sofrendo. E o restante do financeiro para a revitalização dessa Avenida Arinos, que vai ficar muito bonito. Vai contemplar muito nossa cidade, nossa população.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Sem falar também, né, presidente Marta, Sandy, Wellington. A cartão postal da nossa cidade é a nossa avenida, na realidade, né? Que o pessoal entra, vamos conhecer o centro da cidade, né? Então, pela maquete que as meninas fez, inclusive agradecer pelo projeto, vai ficar bonito e eu acho que vai ficar bem, bem bom para o pessoal desenfluir das pistas e do ciclista e estacionamento também, vai dar outra cara da nossa cidade.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Reforçar também a palavra da vereadora Sandy, onde a gente tem que agradecer as três moças que fez esse projeto, fez a doação para o município. Se o município fosse pagar esse projeto, ia ficar em torno de 80 a 100 mil reais. Quero parabenizar as três meninas que se esforçaram e fez esse lindo projeto. E também já deixar em alerta ao prefeito, a hora de executar esse serviço, que não seja também no final de ano, onde a gente sabe o transtorno que deu a obra do calçadão aquela vez para aqueles comerciantes. A gente sabe que o pessoal do calçadão perdeu muito com aquela obra e está perdendo até hoje, né? Mas aí a gente sabe que o projeto delas são muito lindos. A gente tem que ver aí uma data certa para a gente começar a fazer essa obra no município de Juara, na avenida, onde não venha dar transtorno para o comerciante. Depois dessa obra bem feita, será uma das obras mais bonitas do estado do Mato Grosso, onde vai embelezar a nossa cidade, vai deixar a nossa cidade bem mais bonita, bem mais linda. E também quem vai ganhar muito com isso é o comerciante futuramente, depois dessa obra pronta. A gente tem que sentar com o prefeito e com a empresa que ganhar essa obra, e dá um prazo mais curto, né? Que ela realize o rápido dessa obra, não com um prazo longo, onde vai atrapalhar muito o trânsito da nossa cidade. Isso aí é fato. Isso aí vai atrapalhar muito, muito mesmo na hora que começar essa obra.
Continua a discussão? Eu gostaria de contribuir também. Claro, o projeto da avenida, eu quero que parabenizar as três. As meninas, como vocês falaram aí, que cederam para o Poder Executivo Municipal, cederam para o município, inclusive estiveram aqui apresentando para nós. Ficou muito bom, muito bonito, é o sonho realmente de Juara, revitalizar a nossa Avenida Central. Claro que precisa. O prefeito vai fazer um investimento, acredito que mais de R$1 milhão, está solicitando a abertura de crédito de R$1 milhão, mas com certeza ficará bem mais de R$1 milhão, bem mais. O prefeito solicitou, através inclusive da vereadora Marta, a retirada do regime de urgência na última sessão. Quero deixar bem claro, isso não foi que nós votamos contrário, é que foi uma solicitação do Executivo, aí encaminhada pela vereadora Marta.
E nós retiramos, então, o regime de urgência pedido do Executivo. O prefeito está tentando ver com os deputados estaduais, parece que a deputada Janaína, com alguém do governo, para tentar encaminhar esse recurso aí, de mais de R$1.300.000, para a execução dessa obra. Por isso que ele não precisaria tanto do regime de urgência, porque o projeto está sendo entregue agora pelas engenheiras e será aí apresentado, claro, e vistoriado pela equipe técnica da prefeitura também, para ver quando nós vamos aí transformar, revitalizar e transformar toda a Avenida Rio Arinos. Mas, enfim, temos também esse valor de R$250.000, que é um valor um pouco menos, mas é referente a uma área de construção de 1.351 m², que é do SER. Aí o contrato inicial era de R$1.035.000, com a contrapartida do município aí de aproximadamente R$450.000. Projeto esse que se iniciou lá em 2014. É isso, vereadora Marta? 2014 se iniciou esse projeto para a construção do SER, e aí houve licitações desertas, uns queriam, depois o pessoal abandonou, enfim, aquela dificuldade que tem o poder público. Mas aí Deus abençoou, e aí uma empresa ganhou esse certame, e aí realmente tem que fazer o realinhamento desse valor para a construção dessa obra. Essa é a informação que nós temos da equipe técnica, na pessoa do Júnior Tolove, que passou, me explicou exatamente o que necessita referente a esse projeto. É uma obra que eu acredito que vai ficar mais de R$3 milhões depois de pronta a obra. Vocês viram o tamanho da obra aqui, mais de 1.350 m² de construção. É muito grande. Nós tivemos lá na oportunidade com a deputada Janaína, quando esteve aqui, com o prefeito, os vereadores, visitando essa obra. A construção está todo vapor, porém, a empresa precisa ter esse aporte financeiro, ela precisa receber o que ela está investindo. E nós sabemos também que a maioria desse recurso, praticamente aí 90% desse recurso, é do governo federal. Esse recurso ele demora para fazer as medições e tudo. Aí tem esse relevamento de preço, então que ficou aí nesse valor de R$250.000, que é uma necessidade da empresa estar necessitando realmente desse relevamento, desse custeio, que a prefeitura faça, execute esse pagamento. A semana passada eu estive na prefeitura, estava lá o proprietário da empresa, junto com o Júnior Tolove, que é um engenheiro, secretário de planejamento da prefeitura, que faz as medições. Tem as medições para pagar, mas não tem a dotação. Nós temos a medição pronta, concluída, aprovada pelos técnicos, mas nós não temos a dotação e temos recursos de R$250.000 lá nos cofres públicos para efetuar esse pagamento. Então necessita dessa urgência. E foi onde que o secretário Júnior solicitou a possibilidade da aprovação imediata desse projeto, expliquei para ele situações. O projeto estava tramitando nas comissões, falei com a vereadora Marta, onde mobilizou as comissões e acho que em equipe, aí todas as comissões se unificaram e fizeram o parecer, e por isso que está entrando em primeira discussão hoje. Então, um projeto muito importante, interessante para o município de Juara, R$1 milhão para a revitalização da Avenida de Varinhos, e R$250.000 para o SER, que também é muito importante, que é na área da saúde que vai atender a população. Mas para que a empresa continue, ela precisa receber esse aporte financeiro do Executivo Municipal. Então, é claro que eu estarei votando favorável. Se passar agora, se os senhores vereadores aprovarem na primeira discussão, eu estarei aqui no final da ordem do dia, também estarei convocando uma extraordinária para hoje, na data de hoje, para nós possamos estar aprovando a segunda discussão. Mas isso eu irei informar e solicitar os senhores no final da ordem do dia. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 016-2021, mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 016-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 202-2021, referente ao projeto de lei do Legislativo 013-2021.
Processo 202-2021, interessada à Comissão dos Direitos da Mulher, do Poder Legislativo de Juara. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 13-2021, institui e define diretrizes para a política pública menstruação sem tabu, de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e da outras providências.
Está em primeira discussão o projeto de lei do Legislativo 013-2021. Vereadora Sandy.
Bom, eu gostaria de explicar para vocês por que esse projeto nasceu. Na verdade, ele já virou pauta nacional, inclusive virou reportagem no Fantástico, onde foi falado sobre a pobreza menstrual. que é um assunto que para muitos era desconhecido, até para algumas mulheres, né, que vivem em situação confortável. Mas nós sabemos que no Brasil existem muitas mulheres que têm vulnerabilidade econômica e social, que não têm acesso a banheiros, não têm acesso a saneamento básico e nem a protetores menstruais, como absorventes descartáveis ou ecológicos. É o que leva elas recorrerem a métodos inseguros e pouco higiênicos. Isso acaba gerando falta no trabalho e também falta na escola, porque as meninas entram nesse período menstrual durante ali o ensino fundamental, finalzinho do ensino fundamental 1, início do fundamental 2. Eu vejo que a menstruação é algo natural da mulher, mas as pessoas têm até assim o receio de falar essa palavra, né? E por que que a gente tem esse receio? Porque de fato existe um tabu em torno disso, dessa questão, né, da mulher uma vez por mês menstruar. Então por isso nós criamos esse projeto, que é até inédito, né, da Comissão da Mulher desta casa aqui, apresentar um projeto de lei. Nós criamos justamente com esse objetivo, que seja aceito, né, em nosso meio o ciclo menstrual como um fenômeno, como um processo natural do corpo feminino. Que seja dada atenção integral à saúde da mulher e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação, porque o poder público vai ter que instruir a mulher como ela deve agir nesse período, né? E também que o objetivo é garantir o direito à universalização do acesso a todas as mulheres a absorventes higiênicos durante o ciclo menstrual. Como assim? O absorvente começa a vai ser incluído agora na cesta básica oferecida pelo município. Por quê? Porque ele faz parte do kit de higiene, ele deveria fazer, né? Porque como é algo que a mulher usa todos os meses e é um item muito caro, inclusive está tramitando a nível estadual um projeto de lei que também muda a alíquota dos impostos que incidem sobre os absorventes. Porque hoje os absorventes são tributados como um item de luxo. Não é como pasta de dente, papel higiênico, não. Ele é um item de luxo. Então, mudando a alíquota dos impostos que incidem sobre o absorvente, ele baixa o preço. Baixando o custo, facilita o acesso das mulheres, né, a esse material. Então, a gente fica pensando, tem mulheres que não têm acesso nenhum, não têm acesso nem a alimentos, que dirá a absorventes. Então, elas acabam tendo que recorrer a essas medidas pouco higiênicas. Então, esse é basicamente o objetivo do projeto. E o que mais me impressionou foi que quando eu fui falar com o nosso prefeito Carlos Sirena a respeito do projeto, ele foi muito compreensivo e gostou muito da ideia, porque ele assistiu a reportagem no Fantástico falando sobre a pobreza menstrual e logo de cara falou: não, eu acho que o projeto de vocês é muito bom, é muito válido e o executivo dá totalmente apoio ao projeto da nossa comissão de mulheres desta casa. Então essas são as razões do projeto. Eu peço que o senhor votem favorável a esse projeto, porque com certeza vai beneficiar muitas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade no nosso município, além das estudantes nas escolas.
Continua a discussão, vereadora Marta.
O projeto, como a vereadora Sandy disse, é o primeiro projeto da Comissão da Mulher, vereador e presidente Léo Boy bem lembrou isso, né? E com certeza o projeto ele visa a fazer política pública. Nós temos falado tanto de políticas públicas aqui voltadas para as mulheres, e muitas vezes a gente não entende o significado de fazer política pública, né? Fazer política pública é o Estado estender a mão para um setor que está descoberto. Então, quando a vereadora Sandy fala em pobreza menstrual, nós estamos falando da realidade de meninas, adolescentes, jovens, que não têm acesso ao absorvente, né? É bom que a gente lembre que a menstruação é um processo natural e que ocorre todos os meses. A vereadora Sandy deixou bem claro que muitas vezes as famílias não têm dinheiro para comprar o básico. Quanto mais comprar absorvente que... Hoje, um pacote de absorvente com 8 absorventes, que não cobre um período menstrual, mesmo que seja pouco intenso, que é R$ 7 e vem 8 absorventes. Então, essa política pública visa atender essas meninas em situação de vulnerabilidade social. Eu sou professora, já fui coordenadora da escola que atuo, e quantas vezes as meninas vinham desesperadas porque tinham ficado menstruadas e estavam despreparadas. Então, a escola, informalmente, já faz essa política. Agora, o Estado tem que abraçar essa causa, sim. O Estado tem que atuar como forma de impedir que essas meninas abandonem a escola. Porque, para alguns vereadores aqui, pode parecer bobeira, mas o fato da menina não ter um absorvente faz com que ela abandone a escola. Como que ela vai para a escola menstruada e sem absorventes? Então, a política pública tem que atuar nesse sentido, né? Atender as meninas vulneráveis para que a gente possa dar dignidade a elas.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Exatamente, acredito que o diálogo está sendo construído nessas pautas, né, vereador? Exatamente, a senhora falou o fato da senhora ser professora. Eu peguei alguns índices de pesquisa que foram realizadas nos municípios brasileiros quanto à questão dessas meninas quando entram na fase da menstruação. O estado do Mato Grosso, no ranking de saúde com higiene básica, tá? 60%, vereadora Sandy, das meninas não têm acesso a produtos da higiene básica como absorvente. E esse é um número que está ficando muito evidente para a gente e a gente tem que agir. Esse é o exemplo, senhores vereadores dessa casa, né, do tanto que o Poder Legislativo de Juara está atento a essas questões, né? O Brasil tem 5.570 municípios e a gente sabe que a política pública ela acontece no município. Então, a gente vai aprovar esse projeto, a gente vai mostrar a importância que isso tem para a sociedade e nós vamos fiscalizar para que isso aconteça. Porque se 60% das meninas não estão tendo acesso a algo que é básico, a gente está falando de saúde pública, a gente está falando de SUS, a gente está falando de atenção básica, é papel da assistência social. Então, se o prefeito já se comoveu com essa situação, né, se ele já assistiu o Fantástico, ele viu que isso é um problema e que somos nós que vamos precisar resolver isso, a deputada Janaína Riva está fazendo uma campanha belíssima na Assembleia Legislativa para coletar, mas quando ela faz isso, não é só para mostrar que ela está coletando, mas o impacto que isso tem, a visualização que isso tem para os mais de 100 mil seguidores que elas têm nas redes sociais, é da gente despertar o interesse dos municípios, da gente também pegar essas boas ideias e tornar isso claro para toda a sociedade. Né? O Brasil ele mostra os seus desempenhos econômicos que a gente está tendo, principalmente na agricultura agora. Mas se nós queremos ser um país desenvolvido, a gente precisa resolver questões de saúde pública básica. E se a gente fala de um país onde em alguns estados 40% das meninas não têm acesso à higiene básica, e a gente fala do estado de Mato Grosso, imagina durante a pandemia, essa pesquisa foi realizada antes da pandemia, imagine no estado de Mato Grosso que antes da pandemia as mulheres não conseguiam acessar um índice básico, né? Imagina no estado de Mato Grosso, imagina quando a gente está atrasado. Então, se a pandemia não ensinou os poderes legislativos, os poderes executivos do estado de Mato Grosso, que desenvolvimento socioeconômico não acontece só com dinheiro na conta, igual o estado de Mato Grosso está, com recordes. Acontece com a política pública de um estado em que coisas básicas, como um absorvente, não está sendo acessado pelo povo. Não que isso seja obrigação do Estado, mas sim de mostrar os problemas estruturais que o Estado de Mato Grosso tem quando a gente fala de saúde básica. Então a gente precisa resolver muitas questões socioeconômicas que a gente vai resolver com saúde e com educação, mas enquanto esse desenvolvimento não chega, a gente tem que criar estratégias. E essa, vereadora Sandy, vocês estão de parabéns, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, é um projeto brilhante. E eu vou defender como projeto brilhante e eu vou lá fiscalizar se as cestas básicas, né, das casas que têm as adolescentes, as mulheres em situação de vulnerabilidade social, aproveitando que o prefeito hoje ouviu meu questionamento sobre, às vezes, uma família esperar, Sandy, 9 dias para receber uma visita para ver se ela pode receber uma cesta básica. Agora eu vou fiscalizar se, após a aprovação dessa lei, porque eu acredito que os colegas vão, se vai chegar essa cesta básica lá e se nas famílias que for necessária, que falta higiene básica, se vai chegar esse absorvente. Vou fiscalizar o trabalho da Secretaria de Assistência Social, que eu espero que esteja atenta, que o poder fiscalizador da Câmara de Vereadores não vai só aprovar leis, ele vai fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas. Parabéns por colocar esse projeto em prática e, principalmente, por trazer essas questões para dentro do Poder Legislativo e a gente vai estar sempre atento a essas pautas que são muito importantes e comum a todos nós.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores, realmente um projeto de muita importância feito aí pela Comissão da Mulher, mas também causa um pouco de preocupação, tendo em vista que, às vezes, na ânsia da gente querer ajudar, de repente a gente acaba atropelando algumas coisas. Por exemplo, dias atrás nós aprovamos, passou por comissões, e nós aprovamos o auxílio funeral que o prefeito vetou. Por que que ele vetou? E ele vetou, pelo que eu entendi, com legalidade. É um projeto inconstitucional, porque nós criamos despesa para o município, e isso é inadmissível pela nossa classe. Agora estão criando esse projeto aí, que é, lógico, é merecedor, as mulheres necessitam, não estou contra isso. Só que a gente precisa avaliar bem, porque realmente é uma despesa a mais na cesta básica, se não vai acarretar na mesma situação. Eu tenho essa preocupação só, simplesmente com isso. Não vai acarretar em chamado vício de iniciativa, que fala, né? Se a gente não vai estar fazendo despesa no orçamento do município com relação a isso que vai incrementar na cesta básica. O projeto é bem visto, a gente está de acordo com ele, só precisamos analisar bem se realmente não vai acarretar para o prefeito vetar depois, mais tarde.
Eu, antes de passar para o próximo vereador, claro, concordo, em parte com o vereador. O projeto é excelente, eu parabenizo vocês mulheres, até porque quando eu vi, eu comentei com mulheres e comentei com as pessoas da sociedade. Todos ficaram impressionados com esse projeto que vai atender na cesta básica. Parabéns a vocês mulheres. O auxílio funeral vem atender a pessoa, a família carente. Então, Wellington, eu acho que existem alguns projetos que é visto de iniciativa. Nós tivemos vários outros projetos que nós fizemos a pedido do executivo que poderia ter sido visto de iniciativa. Agora, só vem a nós e vosso reino nada? Eu acho que projeto dessa magnitude, ele tem que ser olhado com os outros olhos, prefeito. Não vai influenciar nada no orçamento do município umas ações dessas. Nós temos que ver o custo-benefício. Quanto que ele vai custar o benefício, mas o que ele vai beneficiar a nossa população. É o que eu sempre falo, Marta. É o que eu sempre briguei em situações de creche do município de Juara. Uma grande maioria dos prefeitos, vocês sabem disso, que tem algumas resistências sobre creches. Mas olha o custo-benefício que traz. E é da mesma forma o auxílio funeral. Ele é temporário, porque nós estamos na situação da pandemia. Está aqui o veto. Claro que eu já declaro, eu sou totalmente contra esse veto. Isso é um absurdo, mas é a prerrogativa do executivo. Não sei por que ele fez, mas vou discutir no momento apropriado, depois passar para os senhores das comissões. E esse projeto das vereadoras aí, vocês podem contar sempre com o meu apoio. Eu, Wellington, independentemente dessa situação e dessas ações, não vai prejudicar nunca os cofres públicos no município. E eu falo para vocês, parabéns a vocês três que fizeram esse projeto de lei, porque vocês sim estão fazendo e desenvolvendo o papel de vocês em prol das mulheres. E verdade, Sandy, é um tabu que ele existe, que as pessoas não conhecem e têm medo de falar. Parabéns pelas ações de vocês e continua assim. E eu tenho certeza, independentemente de qualquer coisa, eu tenho certeza que o prefeito irá sancionar essa lei de vocês. Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só queria fazer uma última consideração de que muitas vezes quando a gente fala de menstruação, a gente vê sorrisinhos sorrateiros pelo tabu que o tema traz, né? E aí eu me pergunto, como que é tranquilo você chegar numa unidade básica de saúde e se deparar com uma caixinha contendo camisinhas, para nós percebermos como que o machismo está cristalizado na nossa sociedade. É muito natural a gente ir em órgãos públicos e encontrar camisinhas que o SUS fornece. Quando falamos em colocar a nossa cesta básica, na cesta básica do município, o município fornecer para meninas em situação de vulnerabilidade social, a gente vê meio sorriso, risadinha sorrateira, né? Porque até parece que é uma coisa antinatural a menstruação, né? É tão natural que estamos todos aqui, não é? Então, eu acho que a gente começa a quebrar situações em que se diminuem as mulheres quando a gente começa a falar sobre o assunto. E essa Casa de Leis é o espaço para se falar desses assuntos.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Sobre essa questão da inconstitucionalidade, né, de nós não podermos gerar despesas para o Poder Executivo, eu, inclusive, coloquei na justificativa do próprio projeto uma decisão do STF, quando ele julga o recurso especial 878911 do Rio de Janeiro, onde ele pacifica essa questão de que o vereador pode legislar, sim, gerando despesas. Na ocasião, o STF decidiu, em sede de repercussão geral, ou seja, quando atinge aplicável a todos os demais órgãos, do Poder Judiciário que não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesas para a administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico de servidores. Então, gente, se nós formos pensar só por esse lado, que a gente não pode gerar despesa para o município, vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta, porque tudo que a gente faz aqui, até aprovar uma política pública, gera despesa para o município. Por quê? Para aplicar a política pública, a gente vai precisar, sim, de despender energia, despender servidores, enfim. Então, é bom a gente sempre ficar atento a essa decisão do STF e nos apegarmos a ela quando vierem essas questões de vocês não podem gerar despesa para o executivo. Isso é uma falácia e precisa cair por terra.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Quero parabenizar os vereadores, o pessoal da comissão, parabéns. Vereadora Sandy, parabéns. Eu estava falando que tudo gera realmente despesa para o município. Até um simples colocar o nome de ruas no poste. É simples, mas gera despesa para o município. E a gente não vai colocar agora, porque... Então, realmente, não tinha que ter essa casa de lei se a gente não pudesse estar fazendo isso aí. Parabéns a vocês, vereadoras. Contem com o meu apoio para estar fiscalizando e para estar junto com vocês nesse projeto.
Desde que cumpra os princípios constitucionais, né? Razoabilidade, moralidade, eu não vejo empecilho e problema nenhum, né? Próximo vereador Luciano.
Só contribuindo para a discussão, principalmente quando a gente fala de inconstitucionalidade, aproveitar a oportunidade, vereadora. Fico muito feliz nessa Casa de Leis ter a senhora como membro da OAB e também presidente da nossa Câmara de Legislação e Justiça, assim como a doutora e também a advogada Mônica Costa, e o Eduardo Dubox, que lida com o direito, com o Poder Judiciário diariamente, tem um entendimento muito claro. Acompanho muito as decisões do STF, entre elas mais uma para agregar e também vou compartilhar com os membros da CCJ sobre a inconstitucionalidade pelos vícios de iniciativa. Por exemplo, o caso do auxílio funeral, o caso desse projeto que a gente já tem a cesta básica, que já é uma política pública do município, assim como o kit de higiene. O que, que vocês estão querendo, estão sugerindo para o município? Atender a algo que é comum a todas as mulheres do município de Juara, isso é evidente, a gente só quer colocar um item ali. Então, quando se tem previsão orçamentária, como no caso do auxílio funeral, quando já tem uma LOA aprovada e a discricionalidade do que se pode fazer com os recursos públicos, não é vício de iniciativa. A gente está fazendo um projeto de lei que ele já tem uma defesa ali no orçamento, um valor que é resguardado. Então, o que a gente está fazendo? A gente está criando uma cesta de produtos de higiene? Não. A gente está pedindo para o prefeito inserir facultativamente a essa cesta básica. Nos casos que assistente social, quando for fazer o parecer da mulher, daquela família precisar, ela vai ser atendida. E um exemplo para a gente confrontar isso e discutir que a gente faz política pública para o povo e não para nós, por exemplo, hoje aqui, a gente já gastou R$1 milhão com o Centro Especializado de Reabilitação, já veio o recurso. E agora a gente vai dar mais 250 mil para concluir a obra. A mesma obra que custava R$1 milhão, agora a gente vai dar mais 250 mil para fazer a obra. E aí, o dinheiro público? Então quer dizer que a gente tem que ter dois pesos, duas medidas. Mesma coisa, município de Juara, toda a população sabe, vários projetos de asfalto há anos aí, como o projeto do Portal das Flores, da rua Anésio Teixeira, Genésio Borges Teixeira. Vocês acreditam que essas obras vão passar por um replanilhamento? Elas tinham um valor... A obra não foi executada e agora vai ter um replanilhamento e o povo vai pagar isso. Então, se o povo pode pagar replanilhamento de obra no município de Juara, e se a gente tem dados aqui que 60% das mulheres não têm acesso a algo que é de higiene básica e tem previsão no orçamento, essa casa vai aprovar e vai ter o meu voto.
Para vocês terem uma noção, quando se fala do auxílio desse, aqui não tem nenhum vereador, mas das gestões anteriores, o translado, por exemplo, funeral foi autoria do Poder Legislativo, foi de minha autoria. Porque vocês não sabem, mas antigamente falecia alguém em Cuiabá, era o comércio, era o vereador, que tinha que meter a mão no bolso e ajudar. E nós criamos, eu criei, uma emenda, e que está sendo atendida desde gestões anteriores, o translado. Que, claro, que é uma obrigação do SUS fazer esse translado, mas não tinha, nós não tínhamos dotação. Então, sim, existem situações e ações, né? Essa questão que o vereador falou do realinhamento de valores, eu acho que os vereadores têm que atualizar e têm que fiscalizar melhor essas obras, né? Essa emenda, por exemplo, o vereador falou, saindo um pouquinho fora aqui, mas é do pavimento asfalto, o recurso estava na conta, é uma emenda daquele recurso que veio do presidente Bolsonaro, mais de R$ 9.655.000, já teria que ter executado. Aí, por uma falha de gestão da cascalheira, segundo isso, acabou atrapalhando, agora quer dizer... Vai vir realinhamento ainda disso? Sai da onde? Dos cofres públicos. Então, acho que nós temos que dar uma fiscalizada melhor nessas situações, dessas obras, porque, na verdade, quem acaba pagando é a população do município de Juara. Essa do CER, por exemplo, nós vamos aprovar, temos que aprovar. É uma obra que está aqui, temos várias outras obras, mas o tal do realinhamento de valores é complicado. E eu já discuti em outras legislaturas aqui. E vocês podem analisar e podem escrever aí. Pode pegar todos os projetos que vêm, os processos que vêm. É, segundo a lei 8.666, ela teve alteração, não sei, mas enfim, a lei da licitação, o valor máximo de aditivo é de 25%. Vocês podem pegar, eu não vou falar para vocês que 100%, mas mais de 100% das obras, exatamente os aditivos de 25%, é incrível. Sempre aconteceu isso. Em legislações anteriores, eu já reclamei, já briguei com essas ações. Continua a discussão? Vereador Luciano?
Esclarecer para a sociedade, presidente, que às vezes a gente usa um monte de palavras aqui que para chegar com essa interrupção de internet, que eu quero dizer para a população de Juara que o projeto da Comissão de Direitos das Mulheres é constitucional, tem previsão orçamentária na discricionariedade das receitas e que, se tem dinheiro para replanilhar a obra, uma obra de 1 milhão pode pagar 1.250.000, também tem dinheiro para atender essas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social e que a assistência social pode sim colocar um kit de absorvente ali na cesta básica, que não vai afetar esse município que é rico e tem superávit de arrecadação.
Terminada a discussão, está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 013-2021. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 234-2021, referente ao requerimento 029-2021.
Processo 234-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, requerimento número 29-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 01-2021, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Está em única discussão o requerimento 029-2021. Vereadora Marta?
Senhor presidente, nós sabemos que em tempos de pandemia nós votamos aqui títulos de cidadão e não conseguimos fazer a cerimônia para concessão, para entrega desses títulos, né? E esse título aí, ele tem o objetivo de agradecimento ao deputado federal Juarez Costa, que da nossa bancada federal... foi o deputado que mais colocou recursos no nosso município. Eu já tive inúmeras discussões com a vereadora Sandy sobre a questão de a gente ter as emendas, né? A questão de emendas da bancada estadual, bancada federal, que nós sabemos que muitas vezes é utilizada como forma de barganha junto ao Poder Executivo, tanto federal quanto estadual. Mas, com certeza, essas emendas fazem a diferença no nosso município, já que elas são destinadas, o Juarez destinou quase 3 milhões de reais para custeio em saúde. Então, tendo dinheiro em caixa, a secretaria pode disponibilizar desse recurso para contratação de médicos, para feitura de exames. E isso, sem sombra de dúvidas, nós tivemos aí, nesse período que o deputado federal colocou esse dinheiro no nosso município, nós não tivemos dificuldades na nossa saúde. Então, é como forma de demonstrar a gratidão do nosso município ao deputado. Ele fará uma visita ao nosso município na quinta-feira, né? Ele estará na região do Vale do Arinos. Na quinta, às 18 horas, ele se reunirá com o prefeito e os vereadores. Todos os vereadores estão convidados para essa reunião. A vereadora Mônica ia levar o convite a vocês, mas infelizmente ela não pôde estar aqui porque está internada, está com um problema de saúde. Mas o Juarez, ele tem a nossa gratidão. Eu não tenho a menor dúvida de falar para vocês que mesmo que ele tenha muitas vezes posicionamentos que contrariem certas parcelas da nossa, dos nossos cidadãos, nós precisamos ter uma bancada que brigue pelo nosso município, né? Assim como a Janaína abraçou Juara e defende todas as nossas demandas quando nós as levamos até ela, o Juarez também, ele não tem se recusado a buscar recursos para o nosso município. Então, o título de cidadão vem como forma de agradecimento ao deputado pelo esforço que tem feito pelo nosso município. E com certeza, né, vereador Luciano, nessa visita, ele vai deixar alguns recursos aqui que nós precisamos tanto.
É. Continua a discussão, requerimento? Eu não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 029-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira em única votação o requerimento 029-2021, requerendo a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de decreto legislativo 001-2021. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura o processo 233-2021, frente ao projeto de decreto legislativo 001-2021.
Processo número 233/2021, interessados todos os vereadores. Assunto, projeto de decreto legislativo número 1/2021, que concede o título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Está em única discussão o projeto de decreto do legislativo 001/2021, do Luciano Oliveto.
Bom, continuando a fala da professora Marta, da importância que tem esse elo de ligação do município de Juara, do Poder Legislativo e Executivo, com o deputado federal Juarez Costa, uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito preocupada com as políticas que acontecem dentro dos municípios, principalmente porque ele foi prefeito de Sinop em épocas muito importantes. A gente tem que pensar que o planejamento do que uma cidade é daqui 5, 10 anos, vereador Marquito, o vereador Léo Boy, que está aqui no Poder Legislativo há 5 mandatos, ele sabe que o planejamento acontece a longo prazo. Então, hoje, Sinop é o que é, muito pelas decisões que o Juarez Costa tomou quando era gestor daquele município. Revitalização, ampliação, loteamentos, incentivos para a instalação de empresas, enfim. E para o município de Juara, ele não é um político... que só fala, né? Que fica preocupado com outras coisas que não o desenvolvimento do município. Então ele foi muito preocupado e muito feliz com o município de Juara, município esse que deu 1.249 votos a ele, com o apoio da vereadora Marta, da vereadora Mônica e de outros colegas que trabalharam auxiliando ele, e ele está oferecendo essas contrapartidas ao município. Em ocasião que eu estive nos últimos 30 dias atrás, em Sinop, junto com a vereadora Mônica Costa, ele também direcionou para o município de Juara uma emenda de 1 milhão em maquinários, que aí nós nos reunimos, porque essa emenda ela vem diretamente também à vereadora Marta Dalpiaz, que é uma grande apoiadora dele, ele sempre deixou isso muito claro. Então, além desse 1 milhão de maquinários, a gente vai recebê-lo essa semana em Juara, com todos os cuidados, claro, que a pandemia da Covid exige, mas também a gente vai mostrar a nossa realidade, mostrar a realidade do bairro Porto Seguro, da Rua Argentina como sugestão, e tentar mais uma vez contar com o apoio dele. Então, esse título de cidadão juarense está sendo oferecido de uma maneira muito inteligente para esse deputado federal, que ofereceu e fez com que Juara acessasse políticas públicas de saúde, principalmente num período de pandemia. Então, a nossa gratidão ao deputado federal Juarez Costa. Agradeço ele em nome da vereadora Mônica Costa, que infelizmente não pôde estar presente conosco hoje, e a gente está ansioso para receber o deputado e espera que ele mais uma vez contribua com o município de Juara.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de decreto legislativo 001-2021, mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de decreto legislativo 001-2021. Passa as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 213-2021, referente à moção de apoio 001-2021.
Processo 213-2021, interessado vereador Luciano Oliveto, assunto moção de apoio 001-2021 no que tange a manutenção da empresa de Correios e Telégrafos como Correio 100% público. Moção de apoio
número 001 de 2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, o vereador subscrito requer à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminhe moção de apoio no que tange à manutenção da empresa de Correios e Telégrafos como Correios 100% público. Considerando que os Correios são a única entidade do governo federal presente em todo o território nacional, em 5.570 municípios, considerando que o governo federal reiteradamente tem manifestado seu interesse na privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, sendo que tal empenho contraria o interesse coletivo, considerando que os Correios completam no ano corrente 358 anos de bons serviços ao povo brasileiro, sendo uma das estatais mais antigas e eficientes do país e que possui grande capilaridade e estratégia para o Estado brasileiro, considerando o papel estratégico de um correio público na logística do país, contribuindo para o desenvolvimento e a integração nacional, considerando os diversos benefícios da presença dos correios e da oferta de seus serviços para a população e para as economias das localidades do interior do país, considerando que são os correios que entregam o material e o livro didático, transportam as urnas eletrônicas para todos os cantos do país, entregam as provas do Enem, atende toda a população com prestação de serviços acessíveis, especialmente para a população carente. Considerando que os Correios não são não estatal, dependente de recursos do Tesouro Nacional, considerando que cabe ressaltar que a venda dos Correios precariza o serviço postal, já que não garantirá a universalização dos serviços postais, como já mostrou a experiência de privatização desse serviço em outros países, como em Portugal e Argentina, onde a atuação de empresas privadas com interesse central no lucro não busca atingir as regiões e áreas de acesso mais difícil por não trazerem retorno financeiro. Considerando que tudo isso é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como verdadeiro braço do governo federal em todo o território nacional, desenvolvendo sua missão pública notória. Dessa forma, como representante da população juarense, dirijo a presente moção de apoio à manutenção da empresa de Correios e Telégrafos como Correio 100% público. Câmara Municipal de Juara, 20 de maio de 2021.
Está em única discussão a moção de apoio 001-2021. Vereador Luciano.
Agradecer aqui a presença do Elion, carteiro dos Correios 100% públicos, servidor dessa entidade há 21 anos e que representa aqui o Sindicato dos Profissionais do Correio, a equipe de profissionais dos Correios de Juara, principalmente durante a pandemia, um período que tudo ficou no delivery, na entrega, os serviços do Correio não parou, chegando a todas as casas dos brasileiros que precisavam responder, receber uma encomenda, receber uma carta, que ainda é muito utilizada, principalmente pelas pessoas que não têm acesso à digitalização, à internet. Ele é essencial e presente em 5.570 municípios, como eu já disse, é muito importante para toda a população. E, claro, os Correios registraram em algum período uma queda nos lucros, mas no último ano teve um faturamento aí de aproximadamente R$1 bilhão, né, contribuindo para a economia do nosso país. A gente tem que pensar que os Correios, principalmente, ele ajuda o preço dos serviços de entrega serem balizados pelo governo, o que faz com que os pequenos, né, os microempreendedores individuais que lançam a comercialização desses produtos tenham frete acessível. E o mais importante, né, hoje várias empresas privadas elas atuam no meio da entrega de produtos. Entretanto, elas participam de uma disputa de 10% desse mercado que os Correios ele utiliza. Então, as empresas privadas elas vão estar só onde a gente tem lucro, né? Esse é o principal canal de busca dessas empresas privadas que estão interessadas na privatização, que são aproximadamente 1.800 municípios. Ou seja, aproximadamente aí 3 municípios ficarão desassistidos com essa privatização. Então, em respeito aos Correios que estão presentes há anos no município de Juara, aos funcionários dos Correios que lutam para essa não privatização, e eu fico muito feliz que está tendo uma grande discussão dentro do Ministério da Economia, depois desse aumento nos lucros de reorganização estrutural, e até mesmo o próprio Ministério da Economia está trabalhando pela não privatização, parte dele pela não privatização, porque se tornou um mercado muito interessante e muito inteligente, principalmente no meio da pandemia, onde as pessoas deixaram de fazer suas compras no comércio e optaram pelo delivery. Então, eu fico muito feliz de recebê-lo aqui na Casa de Leis hoje, Elion. Leve essa mensagem, enquanto vereador, de apoio aos Correios 100% público, e essa casa ela sempre vai estar à disposição, porque aqui nós, vereadores, representamos o interesse do povo e não os nossos interesses individuais.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Eu gostaria de parabenizar o vereador Luciano por defender e lutar pelas pautas que acredita. É exatamente para isso que nós fomos feitos. E eu fui eleita com uma pauta liberal. E eu penso que, na verdade, a gente sabe que está tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei de autoria do presidente, que é o 591 de 2021, que visa autorizar que os serviços postais possam ser explorados pela iniciativa privada. Além desse projeto de lei que tramita, inclusive foi criada uma comissão especial para apurar, para analisar esse projeto, também estão realizando estudos para a definição do melhor modelo de desestatização, que pode ser a venda direta, a venda do controle majoritário ou de apenas parte da empresa. Vale ressaltar também que a União, ela deve manter, de acordo com o que diz a Constituição Federal, o serviço postal universal, que inclui encomendas simples, cartas e telegramas. Então, isso não será desestatizado, né, no caso. Além disso, eu acredito e defendo que esse estudo e esse projeto de lei, eles devem ser feitos, porque o serviço do Correio, ele precisa ser desburocratizado, ter independência política, ser modernizado e ser mais eficiente. Isso só será possível, na minha opinião, com a desestatização. Portanto, eu agradeço o serviço do Correio, parabenizo também os servidores, mas eu desejo que esse projeto de lei e também esse estudo sejam realizados, portanto, não sou favorável à moção. Obrigada.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Sim, vereadora Sanja, a gente compreende, né, esse perfil liberal de economia, assim como o SUS também é uma política que teve um projeto de lei tramitando a pedido do presidente da República para privatização de parte dele, né? Então a gente acredita que realmente é uma característica de um governo liberal discutir essas questões, o que é muito natural numa democracia. Mas a gente precisa deixar clara a importância disso, deixar claro que nos últimos anos, para a gente conseguir que os Correios ofereça um trabalho de mais qualidade, desburocratize o sistema público, a gente precisa de que parte dos lucros sejam reinvestidos em melhorias dentro da estrutura. Então, se a gente acredita que a gente já tem uma estrutura de inteligência dos Correios, que é uma empresa que tem tanto está há tanto tempo no mercado, e sabe que a máquina pública do SUS, por exemplo, comparando ao SUS, tem vários tipos de deficiência, que com investimentos, com inteligência, com acreditar que a educação é a chave da gente transformar todas essas organizações públicas, então a gente pode também, através desses últimos investimentos, esse último lucro que a gente apurou de mais de 1 bilhão, é algo que foi muito importante na história dos Correios e fez o próprio Ministério da Economia rever esse estudo, repensar esse estudo e, no futuro, tomar uma decisão que seja boa para toda a sociedade, para todo o povo brasileiro.
Continua a discussão. Vereador Wellington.
Senhor presidente, colegas vereadores. Leon, eu gostaria de parabenizar pelos seus trabalhos e não leve a mal o que eu vou falar aqui agora, que foi pego de matérias que eu fui buscar quando eu vi a pauta dessa sessão. Senhor presidente, a CGU em 2015, no segundo semestre do ano, revela a dimensão dos problemas de logística da empresa, dos Correios. Em apenas seis anos, a quantidade de indenizações pagas pela estatal por atrasos, extravios, roubos, e aumentou em 1.054%, chegando a um prejuízo de 201,7 milhões, somente com perdas de encomendas em 2016. O dado mostra não apenas a queda na qualidade do serviço, mas evidencia como a crise tem uma característica. Então, assim, aqui, Elion, um colega que não é de Juara, que fez uma postagem também nessa mesma matéria, as pessoas reclamam comigo, mas queria que entendesse que a culpa não é nossa, mas da empresa, diz o carteiro, que preferiu não se identificar. Vivemos uma rotina de trabalho duro, sem estrutura e com sobrecarga de trabalho. Na triagem, cartas, encomendas, fazemos o trabalho que deveria ser feito por mais duas pessoas. Ou seja, a gente sabe que a culpa não é de vocês, do sistema. Infelizmente, a empresa foi mal governada. A empresa, como o vereador Luciano falou, hoje está dando lucro, sim, Luciano. Porque tem um presidente Bolsonaro sentado na cadeira de presidente que botou ordem naquela casa, que vinha sendo roubada desde há muito tempo. Como fala a matéria aqui, ó. Desde 2015, os Correios acumulam rombo de 5,5 bilhões, resultado dos anos marcados por corrupção, uso político da má gestão, com queda na qualidade dos serviços e ainda no governo Lula. Indicações políticas No governo Lula, indicações políticas levaram ao Mensalão. O escândalo começou com um vídeo de um funcionário dos Correios que recebia propina. Então, assim, realmente hoje os Correios estão dando muito lucro. 2018, 161 milhões. 2019, 102 milhões. 2020, 1,53 bilhões. Ou seja, isso é gestão. Quem diz para nós que amanhã quem vai estar sentado naquela cadeira de presidente não volta um corrupto para meter a mão nos Correios novamente? Então, assim, eu defendo a privatização dos Correios.
Continua a discussão da moção, vereador Luciano.
Bom, como o caminho da moção foi de dados financeiros, eu sempre gosto de vir preparado para as minhas discussões com dados financeiros, senhor vereador. Então, eu peguei aqui desde 1999, desde a época de Fernando Henrique Cardoso, para mostrar, eu vou te também entregar esse gráfico, para o senhor acompanhar a história, né, do nosso país e ver os índices positivos dos Correios e no ano de 1999, com 264 milhões de lucro. Vamos pegar aqui governo Lula, 2003, 2004, 2005, um dos governos com maior estabilidade na lucratividade dos Correios, saindo aí, partindo da casa de 288 milhões, encerrando o mandato do Lula com faturamento de 801 milhões. Aí no governo Dilma, uma estabilidade no faturamento dos Correios, e aí quando a gente entra na gestão Temer, a gente tem uma queda absurda. Mas a gente tem que entender que na gestão pública, né, não significa que uma empresa é estatal, mesma coisa que em Juara. O prefeito Carlos Sirena, ele não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo lá dentro do Hospital Municipal, por exemplo. Mesma coisa, o governo federal ele tem as suas instituições, lembrando que os Correios é uma estatal, ele tem um regimento próprio de funcionamento, mas o que a gente fica muito feliz é que a corrupção ela consegue ser apurada, fiscalizada e a sociedade ganha com isso. Então, pensando nos servidores, nos funcionários, em todos os colaboradores dos Correios, pensando numa instituição que está presente em mais de 5.570 municípios, fortalecendo a economia, principalmente dos pequenos, que podem comercializar e vender seus produtos, e narrando isso, Elion, você que está aqui hoje, no contexto histórico, porque a gente não pode pegar a parte que nos interessa, né, no contexto histórico. A gente tem que, a professora Marta, que é historiadora, a gente tem que pegar todo o contexto e deixar claro para a sociedade, e por isso essa moção é muito importante para o município de Juara, e principalmente para a gente aplaudir todos os servidores e funcionários dessa unidade local aqui do nosso município, que há anos entrega correspondências, encomendas e tem prestado um excelente trabalho. E cabe ao governo federal, cabe a todas as competências da União, cada um, Poder Judiciário, Legislativo e Poder Executivo, cada um cumprir o seu papel. Se tem corrupção num governo, precisa apurar. E quem vai fazer isso não é o Legislativo. Quem vai fazer isso, que vai apurar, é o Poder Judiciário e, quando necessário, os Poderes Legislativos adotarem as providências. Obrigado.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Senhores vereadores, a gente tem ouvido falar há muito tempo das deficiências dos serviços dos Correios. É inegável que a instituição ela precisa de uma remodelação, de um choque de gestão. Mas aí eu fico me perguntando, por que a gente acredita que um serviço público não pode ser feito com qualidade? Porque todas as vezes que a gente fala em serviço de boa qualidade, a gente já fala em privatização. Por que será que as empresas que estão interessadas na compra dos Correios, o que elas querem? Por que nós, cidadão comum, pagador de imposto, preferimos enviar uma encomenda pelos Correios e não pela transportadora? Porque o Correio não tem monopólio. O único monopólio que o Correio tem é de cartas, correspondência. Porque de mercadoria, encomenda, a gente envia por onde a gente quiser. E a gente vai lá enviar pelo Correio pelo preço. Porque é o preço mais justo, não é? E as empresas estão de olho na privatização do Correio, por quê? Porque é um bom negócio, porque você quebra a concorrência. Claro que o Correio precisa de um choque de gestão, nós precisamos de serviço de mais qualidade, isso é inegável. Mas será que essa ideia é a privatização mesmo? Todas as vezes que a gente fala de privatização, eu fico pensando em como é que nós ficamos reféns de serviços essenciais que foram privatizados. Claro que a gente melhorou em qualidade. Vamos pegar a telefonia, por exemplo. Em 1990, ter telefone era um artigo de luxo. Hoje, qualquer um tem 5 celulares, se quiser, né? Mas e quem deveria controlar o preço desse serviço de telefonia controla? As agências que foram criadas para regular esses serviços, elas têm uma atuação à altura do consumidor? Vamos falar da energia nos preços que estão nas alturas? Então, a privatização, ela tem dois lados. Você pode melhorar muito a gestão, a oferta e a qualidade de serviço. Mas a gente tem que estar preocupado com a valoração do serviço. Quanto que ele vai ficar mais caro para o consumidor a partir da privatização, né? E é nesse sentido que a gente tem que pensar também nessa privatização aí. Ademais, a gente tem que lembrar do servidor, né? Ah, é servidor de carreira, é funcionário. Nós temos uma ideia consolidada que servidor público não trabalha. Tem servidor público que não trabalha, como tem na iniciativa privada, né? E para isso, o serviço público ele tem que usar os instrumentos que ele tem para penalizar o servidor que não trabalha, né? Nós temos aí mecanismos para retirar do serviço público o mau servidor. Esse é o caminho. Então, eu como servidora pública, eu sei a pecha que a gente carrega. Eu sou servidora pública e professora. Então, sou aquela que não trabalha, segundo as más línguas, né? E eu acho que a gente tem que repensar assim, se a privatização for o caminho, que lembrem sempre de olhar para aquele que construiu essa empresa. E os desvios não foram feitos pelo servidor de carreira, foi por quem foi colocado lá, indicado por um político.
Exatamente. E a professora é professora, servidora pública e vereadora ainda. Credibilidade está lá em cima, né, vereadora? Que situação, né? Mas é assim mesmo, eu tô ouvindo vocês aqui, eu concordo com os senhores. Tá, o Correio, ele realmente tem prestado para mim, ao meu ver, um excelente trabalho. Tem as dificuldades? Tem. Mas eu também sou servidor público e eu defendo mesmo o servidor público. Continua a discussão, vereadora Sandy.
Só para ressaltar que a gente não está tratando aqui de moção aos servidores. A moção aqui é de apoio à privatização do Correio, para que ele continue 100% público. Então, a gente precisa entender bem isso. E eu acho que toda essa discussão que a gente está tendo aqui já está ocorrendo a nível federal e que pouco vai ter relevância o que nós decidirmos aqui hoje. Então, eu acredito que cada um tem seu posicionamento e tem que ir em frente diante desse posicionamento. Mas só queria deixar isso bem claro.
Vereador Luciano?
Vereadora, eu compreendo seu ponto de vista, mas se a gente privatizar, esses funcionários vão para onde, né? Então, uma coisa está completamente relacionada à outra. Gostaria de contar com a sensibilidade dos senhores vereadores, dos senhores que têm uma pauta liberal num país com grandes problemas socioeconômicos, isso está claro, né? A gente aprovou hoje um projeto que a gente vai colocar um absorvente na cesta básica. Então, imagina se muitos municípios ficarem desassistidos. Mas só para contribuir para a discussão, gostaria de colocar uma informação do próprio Ministério da Economia sobre a situação dos Correios. Por que que o Paulo Guedes ele está repensando essa situação de privatização? Com os efeitos da pandemia, aumentou muito, né, a necessidade das pessoas consumirem produtos e escolher o frete mais barato, que é o frete pregado pelos Correios. Automaticamente com isso, o que que os Correios precisaram fazer com a alta demanda de algo que era muito viável para eles e rentável, que era os fretes? Reorganizar a estrutura, ou seja, fazer investimentos e melhorias. E isso automaticamente, Elion, oportunizou um lucro exorbitante. O que que o Ministério da Economia fez dentro do seu grupo de estudos que está contribuindo? Repensando essa maneira de reorganizar, né? Então, o que que a gente não quer? Como a vereadora Marta falou, o serviço público ele precisa de constante melhoria. E bom seria se todos os órgãos públicos, empresas estatais, enfim, passassem por essas melhorias, e o Correio está passando. Então, por isso, a gente precisa que partes dos serviços sejam garantidos e entregues à população, e aonde precisar de uma necessidade de atualização e gestão, como fez e mostrou que com gestão a gente consegue reorganizar e, com os efeitos da pandemia, maximizar, ampliar os lucros. E por isso eu peço a sensibilidade dos vereadores para aprovação dessa moção a nível aí municipal, né, de um poder legislativo municipal, porque se a gente pensar na privatização dos Correios, automaticamente a gente vai estar colocando muitas pessoas no olho da rua no momento que o nosso país precisa de geração de emprego e renda.
Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável à moção de apoio 001-2021, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Contrária.
Vereador Wellington.
Contrária.
Então está aprovada em única votação a moção de apoio 001-2021 com 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 236-2021, referente à moção de aplauso 005-2021.
Processo número 236-2021, interessados, todos os vereadores, moção de aplauso 05-2021, aplaudindo o procurador do município de Juara, doutor Fábio Alves Donizete, e os advogados doutor Marcelo Júnior Gonçalves e doutora Tarsila Pinheiro Custódio, pelo excelente trabalho prestado junto ao processo de ação civil pública movida pelo Ministério Público da União, em face ao município de Juara.
Está em única discussão a moção de aplauso 005-2021, vereador Eduardo Box.
Parabenizar a equipe da Procuradoria-Geral do município de Juara pelo excelente trabalho que eles têm prestado pela condução da ação civil pública trabalhista, que se encerrou com um acordo que veio beneficiar a sociedade. Vai beneficiar esse acordo que a gente acabou de votar, que é na Escola Raio de Sol, que é a da Associação Pestalozzi, e também duas praças da nossa cidade. Então, isso seja uma melhoria muito grande para todo o nosso município. Fica o reconhecimento dessa Casa de Leis a todos os profissionais do direito, e especialmente ao à Procuradoria do município de Juara. Meus parabéns ao excelente trabalho que fizeram.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Gostaria de registrar aqui nessa moção a importância dos operadores do direito, principalmente porque essa casa tem o Eduardo, que trabalha com a justiça, tem a Sandy, que é advogada, opera o direito, tem a nossa assessora, a doutora Gisele, e tem a nossa colega vereadora Mônica Costa, que infelizmente não pode estar aqui hoje. Eu vou pegar um trecho da decisão desse acordo, dessa conciliação para o município de Juara, por um processo de 2017, cuidar dessas questões trabalhistas, que é uma discussão nossa aqui, de dar os equipamentos de proteção individual para os servidores, especialmente os catadores de lixo, que estão desassistidos pelo município. Essa decisão, presidente, do juiz Adriano Romero da Silva, juiz do trabalho, qual a gente está oferecendo essa moção ao procurador do nosso município e aos nossos advogados. Por fim, considerando o excepcional papel realizado pela Procuradoria do Trabalho e pelos advogados presentes na audiência, evidenciando a importância do Ministério Público do Trabalho para a sociedade, mas também como não se faz justiça sem a presença dos advogados. Tenho por necessário registrar a importância da bela postura adotada pelos profissionais referidos, pois foram capazes, por sua sensibilidade, de perceber que o acordo geraria muito mais impacto para a sociedade, para a Escola de Sol, Raio de Sol Pestalozzi, do que uma sentença deste primeiro servidor do Judiciário. Então ele reconhece ali a importância do Ministério Público do Trabalho, a importância, e ele pediu ainda para complementar, determino que a Secretaria peça ofício para o Procurador Regional e Regional do Ministério Público do Trabalho, que sejam anotados no assentamento do digníssimo Procurador os elogios e cumprimento pelo papel e atuação presente feito, bem como determino que a Secretaria peça ofício à seccional da EAB, vinculadas para esses advogados, para Tarsila, para o doutor Marcelo e para o nosso procurador Fábio, pelo excelente acordo realizado de um prejuízo que o município fez, mas aí ele fez esse acordo junto a esses advogados e o município vai poder beneficiar com aproximadamente R$60 mil em equipamentos, em estrutura, a Escola de Sol Pestalozzi. Então essa moção ela é muito importante, não só para os nossos procuradores, mas também a gente precisa deixar claro, sem advogados, sem Ministério Público, sem Poder Judiciário, sem a junção de todos, a gente não consegue operar o direito.
Vereador Wellington.
Realmente, o vereador Luciano foi bem feliz na sua colocação. Inclusive, a sensibilidade do senhor juiz que deu esse deferimento, né? Que também merece os parabéns, que a sociedade de Juara será contemplada, a Escola Pestalozzi. Eu gostaria só de, Luciano, você está com o projeto em mão. Tem duas praças, a praça do bairro São João, e tem uma outra praça que também está vinculada nesse benefício. É dois bairros, é o bairro São João, a praça do bairro São João, eu não lembro qual que é a outra, mas são duas praças, além da Escola Pestalozzi, que receberá benefício com esse engajamento aí do procurador, os advogados da prefeitura, e o juiz, com bom senso, ajudou o município de Juara.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
É do bairro São João e da Vila Aurora. Isso, são os dois bairros também, para 60, são um total de 90 mil reais, presidente, sendo que 60 mil vai para a associação e os outros 30 mil provavelmente é da revitalização dessas duas praças. Parabéns novamente.
Continua a discussão, moção. E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 005-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
A moção está aprovada em única votação, a moção de aplauso 005-2021. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura, o processo 235-2021, referente à moção de aplauso 006-2021.
Processo 235 de 2021, interessados todos os vereadores. Moção de aplauso 06 de 2021, aplaudindo o senhor Antônio Bezerra de Souza Silva, servidor público municipal, lotado na Secretaria Municipal de Cidade.
Parte. Então, tá bom.
Senhores vereadores, os vereadores subscritos requerem à mesa, ouvido soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso o senhor Antônio Bezerra de Souza Silva, servidor público municipal, lotado na Secretaria de Cidade, conhecido por todos como Toninho Eletricista e responsável por atender a demanda elétrica do município, em especial iluminação pública da cidade. Para falar um pouco do seu Toninho, vamos contar um pouco da história dele. Em Juara, foram realizadas diversas melhorias no sistema de iluminação pública da cidade, mas para consolidar essas melhorias, contamos com o senhor Toninho, popularmente conhecido como Toninho Eletricista. Toninho nasceu em 28/4/63, na cidade de Cruzeiro do Oeste, Paraná, filho de Luiz Bezerra da Silva e Rosa Bernardes de Souza. Chegou em Juara no ano de 1979 e trabalhou em diversas atividades. Casou-se e dessa união nasceram os filhos Gisélia Aparecida da Silva, Giliarde Antônio da Silva e Gilmar Fernando da Silva. Em 2006, ingressou no serviço público junto à Prefeitura Municipal de Juara, exercendo a função de eletricista e após 15 anos de trabalho, permanece até os dias atuais exercendo suas atividades no mesmo cargo. Com o mesmo carinho e dedicação, não mede esforço para manter sua boa qualidade na iluminação pública da cidade. Há muito tempo não temos reclamações dos moradores que tenham lâmpadas queimadas e que não estejam sendo substituídas. Diante do exposto, requeremos a aprovação dessa proposição como forma de manifestar nossa alegria e satisfação em aprovar a moção de aplauso ao senhor Toninho Eletricista pelo trabalho prestado junto ao município referente à manutenção da iluminação pública de Juara.
Está em única discussão a moção de aplauso 006-2021. Vereador Eduardo Box.
É merecido porque o Toninho, acredito, como outros servidores, é de grande excelência do nosso município. Lembro, Léo, que a primeira vez que eu conheci ele, nós estávamos ainda prestando a conta da nossa candidatura, né? E você teve que fazer teve que conduzir a um bairro, nós fomos, eu fui junto com você, e nisso eu conheci o Toninho lá. Você falou, ó, esse cara, ele é espetacular mesmo, ele faz um baita de um trabalho, sempre atendendo a gente, sempre fazendo um excelente trabalho, nunca deixando para trás tudo aquilo que faz. E quero, então, parabenizar pelo seu trabalho e agradecer a todos os outros servidores que fazem com excelência tudo aquilo que você faz. Meus parabéns, é o mínimo aí que essa Casa de Leis pode estar fazendo um reconhecimento ao seu trabalho, seu Toninho.
Continua a discussão, moção de aplauso. Vereador Marquito.
Também quero ressaltar e parabenizar o senhor Antônio Bezerra, aonde sempre atende o pedido desse vereador, aonde ele e seu parceiro de serviço cuida da demanda de 4.500 lâmpadas no município de Juara, atende os distritos, atende todos os bairros e atende todo o nosso pedido. É um serviço muito arriscado, serviço perigoso, e mesmo assim ele dedica sua atenção, seu tempo, e em vez em quando à noite eu vejo ele no bairro de moto, andando e verificando aonde tem lâmpada queimada para poder trocar no outro dia. Quero parabenizar o seu Antônio e também seu parceiro de equipe, que também não mede esforço. Nada mais justo que a gente estar homenageando ele com essa moção de aplauso pelo seu trabalho dedicado à nossa população juarense. Não só com ele, como tem vários servidores que dedicam a sua profissão e precisa também ser reconhecido também por essa casa.
Vereadora Marta?
O que chama atenção no seu Antônio é a presteza com que ele atende a gente, né? e a rapidez na execução do serviço. É, muitas vezes a gente indica uma luminária para ser trocada e no mesmo dia ele retorna e dá uma solução, ou pode ou não pode. Então, eu disse até para o Lincoln aqui, o seu Antônio é o servidor que tem uma moção de aplauso por ano, porque todos os vereadores recorrem a ele, além dos munícipes, que já tem o contato dele também, e ele tem muita resolutividade. E com certeza ele serve de exemplo aí para toda a classe de servidores públicos. A gente homenageia ele, mas todos os servidores que atuam no nosso município também se sintam homenageados quando fazem com presteza o seu trabalho.
Continua a discussão. Vereadora Sandy.
Só para complementar tudo que todos já disseram, né? O Toninho, de fato, é um servidor exemplar e eu assino embaixo em tudo que vocês falaram a respeito dele.
Continua a discussão? Zé Galvão?
Todos já falaram a mesma coisa, mas na realidade é um tipo de servidor que você não precisa estar pedindo, oficializando ele. Você ligou para ele, ô, Tom, em tal lugar tá, tem assim, tem que trocar uma lâmpada, ele é uma pessoa de excelência no que faz.
Vereador Luciano?
O seu Antônio eletricista é um exemplo de que o serviço público, quando tem boa vontade, tem disponibilidade de itens para se trabalhar, o serviço público e pessoas responsáveis e éticas com o seu serviço, as coisas acontecem, mas principalmente condições de trabalho. Lembrando que o Toninho eletricista ele é responsável pela troca de lâmpadas. A instalação daqueles braços, enfim, o prefeito Carlos Sirena está tentando viabilizar um caminhão adequado para fazer esse tipo de serviço. Então ele é o nosso profissional que cuida dessas trocas de lâmpada, muito atencioso, muito querido. Conheci o Toninho em 2017 e é uma pessoa que merece todas as palmas do Poder Legislativo, todo o reconhecimento pelo serviço de qualidade e também pela pessoa incrível que ele é. Um grande abraço a você, Toninho. A gente fica muito feliz de ler essa moção aqui hoje.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Vou falar do senhor Toninho, né? O Toninho eletricista mais conhecido é chover no molhado, né? Um baita de um servidor público que está sempre presente na hora que a gente precisa, não mede esforço para atender o mais rápido possível. Eu precisei, às vezes que eu precisei dele e o secretário Salvador, foi rápida a atenção que a gente teve. Então, o senhor Toninho está de parabéns aí pela serventia que tem feito ao município e que Deus o abençoe.
Continua a discussão? Realmente é uma moção de aplauso muito bem aplaudida, né, Sandy? Toninho, igual vocês falaram aqui, todos vocês, Toninho é um dos servidores públicos que a gente só recebe elogios do Toninho desde quando ele entrou na prefeitura. Ele é um verdadeiro servidor público exemplar para o município de Juara. Tudo que você solicita, que qualquer cidadão solicita para ele, na hora ele está pronto. Né? Ou que seja durante o expediente dele ou fora do expediente, ele está pronto para atender. Então, realmente, muito bem reconhecida essa moção de aplauso aqui para o nosso amigo Toninho, aí, eletricista. Continua a discussão e não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 006-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário. Conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta? Vereador foi favorável.
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 006-2021. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 217-2021, referente à moção de pesar, 012-2021.
Processo 217-2021, interessados todos os vereadores. Assunto, moção de pesar 12-2021, a família da senhora Vanderlete Alves Pintor, pelo seu falecimento ocorrido no dia 31 de março de 2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeira a mesa, uma vez ouvido soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família da senhora Vanderlete Alves Pintor pelo seu falecimento ocorrido no dia 31 de março de 2021. Nascida na cidade de Glória de Dourados, aos 13 dias do mês de janeiro de 1973, com o passar dos anos, mudou-se para a cidade de Juara, Mato Grosso, onde conheceu seu esposo, o senhor Wilson Pintor. Em Juara, seu primeiro emprego foi no supermercado Cantão, também trabalhou na loja Rei dos Panos, Douradina, Bazar Goiás e Bazar Estrela, sempre elogiada como excelente profissional na área de vendas. No ano de 1999, após um ano de casada com Wilson Pintor, Vanderlete teve seu primeiro filho, Daro William. Após o nascimento do filho, decidiu abrir seu próprio negócio e foi então que inaugurou a loja Castelo, localizada na Avenida Rio Arinos. Sempre carismática, encantou uma enorme clientela e fez muitos amigos. Decorrido 17 anos de loja Castelo, Vanderlete decidiu abrir a loja Barateira para seu filho Dário, onde ele trabalha atualmente. A referida loja completou 4 anos no corrente ano e no mês de novembro, a loja Castelo completará 22 anos de sua atuação no mercado juarense. Vanderlete, a Fia, como era carinhosamente conhecida, era uma mulher de coração muito bom, humilde e sempre pensava em ajudar ao próximo. Além do viúvo Wilson Pintor, Vanderlete Alves Pintor deixou enlutado o filho Dário William, familiares e muitos clientes amigos. Manifestamos o nosso profundo respeito e rogamos a Deus que traga conforto aos corações enlutados. Desejamos que a paz, o consolo e a força da fé reinem no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas, para que a senhora Vanderlete descanse em paz. Através dessa moção, que vem com merecida homenagem à memória de uma mulher batalhadora, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento, ocorrido em 31 de março de 2021, em virtude da Covid-19.
Está em única discussão a moção de pesar 012/2021. Vereador Luciano.
A Vanderlete, sobretudo, além de uma empresária de sucesso, como todos nós sabemos, uma pessoa que era apaixonada por Juara, uma pessoa super religiosa, amiga, excelente gestora, era uma amiga, uma pessoa que me inspirava, uma pessoa que estava sempre com aquele alto astral, com aquela energia. E a gente se sensibiliza mais uma vez. Diariamente a gente vem perdendo os amigos, as pessoas que nós gostamos vêm perdendo outras pessoas, enfim. E a gente não consegue mais ter força para lidar com toda essa situação, né? Então a gente deixa a nossa mensagem de luto à família, de força, e que na fé em Deus a gente possa atravessar esses dias que são tão difíceis para todos nós.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
De fato, é uma grande perca para a nossa cidade, uma mulher empreendedora, que uma geradora de empregos, né, e de renda. Eu sinto muito pela família que está sofrendo ausência, a gente sempre encontra o marido dela na rua, e é muito triste eles terem que passar por isso, né? Então, meu pesar, quero expressar meu pesar a toda a família.
Continua a discussão? Eu não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 012/2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
E vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 012/2021. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura o processo 219/2021 referente à moção de pesar 013/2021.
Processo 219/2021, interessados todos os vereadores, moção de pesar 13/2021, à família do senhor Nilson de Brida pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de abril de 2021. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeremos à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se encaminhe moção de pesar à família do senhor Nilson de Brida pelo seu falecimento ocorrido no dia 14 de abril de 2021. Catarinense, natural de Bom Retiro, Nilson de Brida, desde criança, sempre soube que o trabalho é o atalho para vencer os desafios. Quando pequeno, já trabalhava na serraria com pó de serra, na profissão de poseiro. A sua escola foi dentro de um seminário e logo após trabalhou na gráfica Edições Paulinas. Foi lá que ganhou seu primeiro salário. Mais tarde começou a trabalhar como motorista em uma caminhonete puxando porco e repolho. Ficou bastante conhecido na região abrindo estradas a machado e picareta, calejando as mãos desde cedo. Em suas viagens pilotando um Alfa Romeo, Nilson conheceu a jovem Neuza, filha do dono de um armazém que futuramente seria sua esposa. Em cada etapa da sua vida, Nilson sempre teve a Neuza ao seu lado. Tiveram seu primeiro filho, Adenilson, época em que Nilson estava desempregado e sua esposa fazia a horta para vender as verduras na cidade e garantir o seu sustento. Tiveram mais uma filha, Simone, e saíram de Bom Retiro, com caminhão de mudança para o Paraguai. Lá trabalhou e conseguiu comprar uma terra no município de Coronel Sapucaia. Enquanto moravam lá, tiveram sua terceira filha, Jaqueline. Para poder vir para Juara e comprar uma madeireira em sociedade com seus irmãos e seus pais, Nilson vendeu tudo o que tinha adquirido. Aqui em Juara, a vida não foi fácil. Nilson ficava dias, semanas e até meses fora de casa trabalhando no mato, na extração de madeira. Mas o destino foi cruel com seu filho num acidente de moto. Perdendo o filho, o casal continuou lutando com as suas filhas e foram feitos investimentos com o restante da família num grande sonho. a Fazenda Pontal. Após anos de trabalho, conseguiu se estabilizar, suas filhas se casaram e lhe deram netos e netas. Mas ninguém sabia o que o futuro lhes reservava. Pois um vírus que surgiu do outro lado do mundo veio tirar sua vida com as complicações do Covid. Com uma artimanha do destino, no dia 14 de abril, o dia de seu aniversário, em que completou 75 anos de vida, Deus o chamou para junto dele, deixando para trás sua família com um enorme exemplo de trabalho e honestidade. Aos seus familiares, as nossas sinceras condolências, reiterando que essa casa de leis não podia deixar de se associar ao pesar. Manifestamos nosso profundo respeito, rogamos a Deus que traga conforto aos corações. Desejamos a paz, o consolo e a força da fé e que isso reine no meio de todos, primando o amor de Deus sobre todas as coisas para que o senhor Nilson de Brida descanse em paz. Através dessa moção, a Câmara Municipal de Juara expressa todo o sentimento pelo seu passamento ocorrido em 14 de abril de 2021.
Está em única discussão a moção de pesar 013-2021. Vereadora Marta.
É com mais profundo pesar que, mais uma vez, essa Casa de Leis, né, aprova uma moção de pesar a um dos pioneiros da nossa cidade. Eu quero deixar aqui a toda a família Brida o nosso sentimento, o sentimento de perda e... Quero também dizer às filhas do seu Nilson que ele teve uma vida honrada e deixou seu nome escrito na nossa cidade. É. Infelizmente, esse vírus tem levado tantas pessoas que não há uma sessão que a gente não aprove moção de pesar. É uma lástima, já que já faz mais um ano e meio e que estamos vivendo essa situação. E a gente sabe que só a vacina é que vai trazer de volta a nossa vida próximo da normalidade.
Continua a discussão. Vereador Luciano.
Tive a oportunidade de ter uma conversa com o Nilson de Brida ao longo da minha campanha eleitoral. O sobrinho dele, o Thales de Brida, meu amigo, fez o convite, né, para levar as propostas ainda naquele período. Tive uma conversa muito séria com ele, em que ele falou das expectativas que tinha para o nosso município, da necessidade de nós políticos fazermos ações que realmente atendam os interesses da comunidade. E esses exemplos que ele deixou para toda a sociedade, essa preocupação e o carinho que ele teve com o município, e uma coisa que era muito visível era o carinho de todos os funcionários da Fazenda Pontal, todos os funcionários que já prestaram serviço, se tornaram grandes amigos da família Brida, uma família que é muito especial para mim, família Brida, família Semensato. E a gente fica muito triste que esse vírus da Covid-19, mais uma vez, faça uma vítima que tinha muito a fazer pela família e para o nosso município de Juara.
Continua a discussão, vereador Eduardo.
Só deixando meus sentimentos a todos os familiares da família, das duas moções de pesar. É como a vereadora Marta disse, toda sessão, infelizmente, nós temos que estar fazendo isso. É muito triste. Que Deus abençoe a nossa cidade.
Vereador Zé Galvão.
A gente já tem um certo conhecimento com a família de Brida desde Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul. A gente morava em cidade vizinha, dava 30 quilômetros longe lá. A gente sabe de onde veio a raiz do teu trabalho, dos seus esforços, e chegar a gente ter que dar uma moção de pesar para... Não é fácil, mas infelizmente, hoje em dia, é o que está acontecendo, né? A professora Marta falou, né? Toda sessão, moção de pesar, isso é muito triste, mas vamos ter fé em Deus que isso vai passar logo.
Continua a discussão, vereador Wellington.
Senhor presidente, o senhor Nilson de Brida, toda a família Brida, né? Veio para Juara, um desbravador, alavancou as entrelinhas desse município de Juara. Há muito tempo atrás, com toda a dificuldade, veio com a família toda, empreendeu. É um senhor vitorioso, ele com toda a sua família. Infelizmente, essa doença tirou mais um personagem de muita importância para o nosso município. Infelizmente, essa doença tira gente que todo dia participa do movimento dessa cidade, do desenvolvimento da cidade, e vem tirando vidas e vem tirando vidas, e a gente vem falando, vem pedindo pela precaução. Infelizmente, a vacina não é suficiente ainda, precisamos ter muito cuidado. Mas a família Brida, que Deus conforte o coração de todos lá, e que o senhor Nilson esteja num bom lugar.
Continua a discussão? Eu não havendo mais vereador que queira discutir a moção de pesar 03-2021, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de pesar 03-2021. Gostaria de informar a senhora Sandra Silva, está solicitando aí na rede social Facebook do Poder Legislativo, aos vereadores se tem algum posicionamento de algumas ações para o bairro Cruzeiro do Sul. Informa a senhora Sandra que o prefeito já realizou o projeto, né? Junto também com o projeto Porto Seguro. O projeto Cruzeiro do Sul em específico fica em R$5 milhões para pavimentação asfáltica. O prefeito está tentando viabilizar, claro, também com os senhores vereadores. Nós temos também a creche, ali que foi uma solicitação nossa ao senador Eduardo Fagundes. Teve alguns problemas na inicial devido ao projeto, a questão da escrituração da localidade onde será a creche lá no Cruzeiro do Sul, mas o pessoal técnico da prefeitura também nos informou que está tudo encaminhando, que vai, com as graças de Deus, ser realizada a construção e a viabilidade dessa creche no Cruzeiro do Sul. A situação do pavimento asfáltico, que é uma solicitação de já há muitos anos de todos os moradores do Cruzeiro do Sul e também o Porto Seguro. O prefeito nos informou, eu não vi esse projeto, mas informou que o projeto fica R$5 milhões no Cruzeiro do Sul e R$5 milhões e 700 no Jardim Porto Seguro. Seria R$10 milhões e 700 mil. O prefeito, me parece, já teve um aporte aí, sinalização da deputada Janaína e também deputado federal Carlos Bezerra de R$5 milhões. Então está faltando aí viabilizar e tentar conseguir esse recurso de mais de R$5 milhões para assim pavimentar os dois bairros. Qualquer informação, os vereadores estão à disposição e passará a informação para a senhora Sandra. Gostaria também de informar os senhores vereadores, principalmente a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que as contas do prefeito municipal estão no domínio das comissões, que está analisando para fazer o relatório, que se atentem aos prazos da relação do relatório das contas do Executivo Municipal. Temos também para formar as comissões, a Comissão de Educação. O pessoal tem nos questionado como é que está o andamento da Comissão de Educação. Acho que está para vencer o prazo. Em breve estaremos aí passando aí os senhores vereadores e a você, cidadão Jorense, aí o relatório da Comissão de Educação e também a Comissão de Covid. Nós temos duas comissões aqui que provavelmente estará passando algumas informações à população do município de Juara. Gostaria também de informar e que fique registrado nos anais desse Poder Legislativo que o processo 204-2021 do projeto de lei do Legislativo nº 014-2021, que dispõe sobre a proibição da implantação da política de ideologia de gênero no estabelecimento de ensino, no âmbito do município de Juara da Outras Providências, de autoria do vereador Wellington Martins. Esse processo foi encaminhado de conformidade do regimento interno para as comissões, e lá na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a mesma constatou a inconstitucionalidade da matéria, não estando em condições de ir ao plenário desta casa. Então, informo aos senhores vereadores, informa o vereador autor do projeto, não sei se o senhor já tinha esse conhecimento, não sei se o vereador falar com o senhor, enfim. O processo está à disposição de cada um dos senhores, mas o projeto, então, em conformidade ao regimento interno, as nossas leis vigentes, o projeto foi constatado inconstitucionalidade, então o projeto será arquivado desse Poder Legislativo Municipal. Eu gostaria também de informar os senhores vereadores, nós temos aí regimentalmente o horário da sessão, é até às 19h30. Para as considerações finais, eu acho que está muito avançado. E eu gostaria, vou consultar os senhores da convocação, para uma reunião, para a sessão extraordinária, aqui referente ao projeto de lei municipal 016-2021. Aquele projeto daquela abertura de crédito especial, tanto de R$1 milhão para a Avenida Ivanindo, mas o motivo que nos leva a essa sessão, foi o que eu falei naquele momento, é referente à abertura daquela dotação de R$250 mil para a conclusão do CER. Eu vou consultar os senhores. Aí nós podemos deixar as considerações finais para a sessão extraordinária, que é só um projeto que os senhores terão os prazos regimentais dos senhores para atender. Então, eu gostaria de convocar os senhores para a sessão, para nós já encerrarmos essa e darmos sequência na próxima sessão. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Então, foi aprovado por todos os vereadores que concordaram com essa ação nossa. Então, nós teremos aí a sétima sessão extraordinária em alguns instantes. E não havendo matérias para o dia, as considerações finais ficará para a sessão extraordinária. Então, não havendo vereadores, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaríamos de convidar todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se no dia 14/6/2021, às 19h30, aqui nesse plenário das deliberações. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão.